Bem, muito boa tarde, pelo amor de Deus, doutor. Muito boa tarde aos nossos convidados, os senhores doutores José Manuel Paiva Jara, o senhor João Oliveira e o senhor Ramon de La Féria, que amavelmente nos deixou este livro com umas reflexões sobre bioética, que nós agradecemos muitíssimo e que será seguramente muito, muito útil para o decorrer dos nossos trabalhos. Como sabem os doutores, nós discutimos aqui uma petição que deu entrada na Assembleia da República no ano passado, designada Toda a Vida Tem Dignidade, e que basicamente apela a que não seja legalizada a eutanásia. Foi a esse propósito constituído um grupo de trabalho para ouvirmos diversas entidades e personalidades sobre o assunto, à semelhança do que se tinha passado já com uma outra petição em que se pedia precisamente o contrário, que a eutanásia fosse legalizada, e que foi superiormente dirigido pelo Sr. Deputado José Manuel Proença, que hoje não pode estar aqui porque está a gravar o programa do Canal Parlamento precisamente sobre este tema, e decidimos que esta petição tinha que ter tratamento idêntica à da outra e, portanto, não repetindo as audições que foram feitas então, ouvirmos os demais especialistas que cada um dos partidos entendeu deverem ser ouvidos nesta sede. E por isso mesmo agradecer-lhes novamente o facto de terem aceito o nosso convite. É muito importante para nós e para esta reflexão que possamos fazer todos juntos, porque este é um tema sensível, delicado, que nós queremos o menos politizado possível para que todos possamos decidir em consciência, para que os cidadãos fiquem devidamente esclarecidos, e portanto é muito útil o vosso contributo. Estão cá os senhores deputados Maria Antónia Almeida Santos, do Grupo Parlamentar do PS, o senhor deputado José Soalho, do Bloco de Esquerda, e o senhor deputado António Filipe, do Partido Comunista Português. Eu represento o CDS, sou coordenadora do Grupo de Trabalho, mas sou do CDS. A deputada Isabel Garriça Neto está também nesse mesmo debate do Canal Parlamento, à semelhança da senhora deputada Isabel Moreira também. A da Sandra Pereira, do PSD, que ia cá estar, está em casa cheia de febre, como aliás uma das outras nossas convidadas também ficou cheia de febre, fruto do tempo, outros melhores que nós compreenderão essas circunstâncias. Ela pediu para lhes endereçar um pedido de desculpas, estas audições são gravadas e portanto ela depois terá a oportunidade de ouvir o que os senhores doutores disseram. Quanto à metodologia, o que lhes pedia, senhores doutores, era que fizessem uma exposição de 5 ou 10 minutos sobre aquilo que vos parece ser o enquadramento do tema em geral, e depois eu passaria a palavra aos partidos, que lhes deixariam as questões que entendessem, e devolver-lhes-ia a palavra para as respostas que também entendessem dever ser dadas. E por isso mesmo, começava então por dar a palavra ao Sr. Ramon de La Féria para expor, por favor, os seus pontos de vista. Muito obrigada, Sr. O senhor tem a palavra.
Muito obrigado. Ora, então, muito boa tarde, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de falarmos de um assunto que a mim e a mais alguém nos tem preocupado. É um tema difícil, como disse, sensível. Outros dirão que é fraturante na sociedade. Não sei se é fraturante, se não é, que é sensível, é, porque nos apanha a todos, como se costuma dizer, independentemente do seu enquadramento ideológico. De qualquer das formas, eu estive há pouco tempo e está nesse conjunto de documentos, e agradeço a vossa compreensão por terem aceito os documentos. O livro é o conjunto dos meus trabalhos de mestrado, que foi feito na Faculdade de Medicina de Lisboa, e portanto em 2005 editei esse livro com esses trabalhos todos na estrada. E depois, ao longo da vida, fui participando em várias situações, e às tantas fui obrigado a escrever algumas coisas. A última oportunidade que tive de falar em público foi para estudantes de medicina no Hospital Santa Maria. A associação Move Demais, que tem um protocolo com a faculdade, queria discutir a eutanásia, precisamente porque, enfim, a Assembleia da República estava a debruçar sobre isso, as pessoas falam nas redes sociais, e portanto eu apresentei o trabalho que está titulado Da História do Conceito de Eutanásia, no dia 5 de dezembro, e portanto está aí depois para poderem ler e verem as coisas que eu escrevi, umas boas, outras más. Mas, de qualquer das formas, deu algum trabalho e deu-me também bastante satisfação, porque depois pude falar com alunos da idade da minha filha mais nova e, portanto, é sempre algum choque, porque lá em casa já, ela já não matura, mas é que eles aturaram. Bom, começando pelo princípio, eu tirei um curso de medicina, acabei em 1975, portanto já tenho alguma idade, e esse curso serviu, tem como objetivo tratar das pessoas e aliviá-las do seu sofrimento. Tratar as doenças que as pessoas têm, tentar curá-las, aquelas que têm cura, tentar minimizar o sofrimento, aquelas que não têm cura, mas têm sofrimento. Há um autor que cita a fórmula de Landuzzi e que diz que, em resumo, é uma fórmula já antiga e que também vem nesse meu trabalho, e que diz que o médico deve curar algumas vezes, aliviar muitas, mas nunca deixar de consolar. Um dos meus mestres no mestrado foi o professor Ribeiro da Silva, que eu, enfim, recordo com muita saudade esses 2 anos de mestrado, e que diz, muitas vezes, ele disse às tantas num livro que é datado de 1994, e ele disse assim, e é com isso que eu terminei essa apresentação: o homem não precisa de eutanásia, mesmo no momento em que a medicina vacila e é ineficaz. Precisa sim da compreensão, da interajuda, da presença humana e de todo o equilíbrio do saber. Na verdade, a objetividade do diagnóstico e correção da terapêutica tem de completar-se pelo apoio que se oferece e pela mão que se estende. Eu escrevi isto aqui e já alguém me disse: tu agora és católico? Não, eu sou ateu. A minha mãe era católica, de ir todos os dias à missa, exceto ao sábado e ao domingo, que era quando o meu pai estava em casa. Visto que o meu pai era anestesista, foi pioneiro dos cuidados intensivos e, portanto, tinha uma vida muito complicada. E, portanto, o meu pai era agnóstico e foi grão-mestre da maçonaria. Portanto, no meio disto tudo, eu saí ateu. E, portanto, saí ateu, mas aprendi a tolerância. Portanto, eu sou tolerante para quem pensa diferente de mim. Da minha atividade como cirurgião, eu lembro-me de uma pergunta, como nós éramos 80 candidatos e só aceitavam 25 vagas no mestrado, nós éramos submetidos a um interrogatório para ver quem é que ia ocupar as 25 vagas e quem é que não ia ficar. E então perguntaram: então, mas você é cirurgião geral, o que é que você veio fazer para um mestrado de bioética? E, por cima, foi o primeiro mestrado de bioética no país. E eu disse: é simples, é precisamente isso que o Sr. Professor acaba de dizer, é que nós temos técnicas, temos meios de intervenção bastante no corpo humano, com bisturis, com suturas, com canivetes, como se costuma dizer, situações de emergência em que se salvam vidas, com perdas de sangue, com rupturas de fígado, com rupturas de vasos, mas nunca podemos perder o lado humano das coisas. E como não podemos perder o lado humano das coisas, entendi que, como eu não tenho formação filosófica, e apanhei no Liceu Camões um senhor professor de História que me marcou tão negativamente que passei reprovado a História para o antigo 6º ano, e a partir daí comecei a comprar livros de História à revelia desse senhor professor. Mas, de facto, graças a isso, eu entendi que não tinha a formação histórica adequada e principalmente filosófica. Como não tenho a parte religiosa também, aquilo que aprendi com a minha mãe foi a tolerância e a disponibilidade para a família, sou filho único. E, portanto, para chegar aonde? Para chegar a isto, eu não sou capaz de, se um doente meu... Eu prezo muito a relação médico-doente. Tenho tido algumas discussões, ou debates, ou discordâncias, chamem-lhe como quiserem, com algumas entidades gestoras que nos põem a fazer consultas de 15 a 15 minutos. E eu digo, eu sou muito velho e sou muito lento. E era rápido quando jogava rugby, mas como já não jogo rugby, agora sou mais lento. E nesse sentido, eu preciso meia hora. Pois, mas isso está a ver, eu estou a ver. Portanto, se não me quiserem cá, mandam-me embora. Mas eu vou fazendo. Se por acaso me mantiverem cá, quando for um familiar seu, eu faço só 15 minutos. Bom, e portanto, nesse sentido, eu não. Eu, de facto, acho que a confiança é uma das chaves da relação de um profissional de saúde, seja ele médico, enfermeiro, fisioterapeuta, técnico de análise, etc. Mas, fundamentalmente, há realmente dois pilares aqui na saúde, que são as profissões enquanto médicos e as profissões enquanto enfermagem. Esses são os dois grandes pilares da saúde. Os outros são pilares complementares, mas, enfim, na minha modesta opinião, é isso. Eu não estou a ver um doente com quem estabeleci uma relação de partilha de confiança. Ele confiou em mim para eu lhe efetuar um determinado procedimento cirúrgico. Ainda por cima, ele vai estar anestesiado e não pode sair da Marquesa. E, eventualmente, até anestesia geral, ou anestesia epidural, ou a raquianestesia, que são aquilo que nós chamamos as locorregionais. É preciso ter muita confiança em quem lhe propôs a cirurgia para se sujeitar a isso. Essa confiança, se não se constrói em 15 minutos, se calhar nem em duas vezes 15 minutos, vai-se construindo. Simplesmente, depois dizia assim, então, mas essa confiança já foi construída, e ele então, nesse sentido, ele tem uma situação complexa do foro, da área do meu colega João Oliveira, do IPO, tem uma hemiplegia, ou teve um AVC, um acidente de viação e ficou paraplégico ou tetraplégico, ou tem uma doença neurodegenerativa gravíssima. Eu tenho alguns doentes que têm que fazer imensa fisioterapia e natação e daqui, dali, daquilo lá. E ele pede para o ajudar, porque ele está farto da vida. E eu aí digo assim, muito bem, a nossa confiança é ótima, agradeço muito a confiança para me pedir que faça uma coisa desse montante e dessa gravidade, mas eu não sou capaz. Portanto, eu não estarei nunca no verão, e se alguém me vir numa situação dessas, peço aqui ao Dr. Jara, que é psiquiatra, para me levar para a consulta dele para me tratar, nunca me verão a mim ou a praticar um ato em que eu sou o atuante de eutanásia, de levar à morte do doente, que me pediu a mim porque tem confiança em mim, e também não faço o papel do ajudante de campo, como dizem na tropa, que é eu preparo tudo e agora você despache-se. Também já li uma notícia no Público em que diz que esse ajudante de campo pode ser médico, enfermeiro ou psicólogo. Eu, daquilo que eu sei da carreira dos psicólogos, da formação, não têm formação nenhuma para dar injeções ou para dar seja o que for. Os enfermeiros sim, os médicos sim, mais numas especialidades que noutras, mas todos passamos por isso. Bom, então, onde é que eu quero chegar? Porquê é que eu intitulei isto aqui da história e do conceito de eutanásia? Porque é bom irmos um pouco atrás. E então fui a um livrinho da professora Lucília Nunes, que ainda por cima não é caro, é da Fundação Manuel dos Santos e, portanto, custa 4 euros. E ela diz-me que, atualmente, a eutanásia, a professora Lucília Nunes, que não é médica, é filósofa, salvo erro, diz, hoje define-se a eutanásia como uma ação indiciada por um profissional de saúde por pôr termo à vida de uma pessoa a seu pedido. E já não a tal boa morte do tempo dos gregos, em que se definia a eutanásia, em tradução literal, morte serena, agradável ou até boa morte. No fim de contas era assim. Realmente, se a medicina da altura era o que era, se o armamentário terapêutico que as pessoas tinham, as pessoas que se dedicavam a cuidar dos outros e a tentar tratar, era tão limitado que, por exemplo, os estoicos consideravam que uma morte com sofrimento era uma morte indigna. E, nesse sentido, Como não tinham mais nada para lhes oferecer, então ofereciam-lhes a boa morte, serena e agradável, através da eutanásia. Daí a origem. Sucede que nós não estamos nesse tempo. Atualmente, nós temos, enfim, graças ao empenho de todos os que se dedicaram ao avanço da medicina e da farmacologia, etc., aquilo que o meu pai fazia como anestesista pertence ao século passado. Em 1959, o meu pai pôs a funcionar o primeiro ventilador de apoio cardiorrespiratório naquilo que é hoje o Hospital Polivalente, que era o Sanatório de Lumiar, Rainha Dona Amélia e Dom Carlos I, e foi o primeiro em 1959. Quer dizer, atualmente não há hospital nenhum que tenha cuidados intensivos que não tenha não sei quantos ventiladores, não é? E não são os mesmos, não são os mesmos. Portanto, é bom irmos à história, porque se formos a Esparta, Esparta libertava-se dos débeis, e os brâmanes largavam as crianças na selva porque já tinham crianças a mais, não tinham capacidade para os sustentar, e então, olha, se o leopardo ou outro qualquer quiser resolver o assunto, fazia-se na prática, deixavam-se as crianças a sua liberdade e acabavam por falecer, evidentemente. Os povos da Polinésia davam a morte aos anciões, quer dizer, as pessoas velhotas, e praticavam o infanticídio por hábito, quando aumentavam um determinado número, não tinham capacidade para os sustentar. E não é preciso também sairmos da Europa, porque se formos para os celtas, ou para os povos escandinavos, ou para as Ilhas Fiji, punha-se termo aos velhos e aos doentes que os sobrecarregavam. Pronto. Depois, a professora Lucília Nunes faz um levantamento de alguns países onde já existe qualquer coisa. Ou o chamado homicídio piedoso, eu já não sei o que é que lhe hei de fazer. Ele está a dizer que assim não consegue viver e, portanto, vai-se praticar eutanásia ou eu vou colaborar com o suicídio assistido. Noutros já há cessação da vida a pedido há mais tempo, como por exemplo na Holanda. E depois há o caso da Suíça, que também já foi, e a frase não é minha, é uma frase que já ouvimos muitas vezes, e a professora Luciana Nunes, no seu trabalho, no seu ensaio, fala que há pessoas, organizações que ajudam na morte voluntária, como já foi considerado turismo da morte. Bom, os Estados Unidos da América do Norte, que, enfim, mesmo com esta criatura que está lá agora como presidente, não sei se vai haver alguma alteração, se não, mas tem 52 ou 53 estados, se eu não estou a ter algum lapso histórico ou geográfico. Mas em 5 estados ela refere a existência de legislação que permite aos próprios médicos prescreverem medicação para provocar a morte. Como, por exemplo, no estado do Oregon, em Washington, Vermont, Califórnia ou em Montana. Há outras questões que se põem aqui, que é... São questões, por exemplo, a pessoa está desesperada, não tem tratamento, não tem a capacidade de acabar com o sofrimento, porque às vezes não é só o sofrimento físico, é também o sofrimento psicológico, porque, por exemplo, os tetraplégicos não têm sofrimento físico, digamos que têm uma parte psicológica e perderam completamente a autonomia, não é? Aliás, passou na televisão, não sei o canal, há pouco tempo, uma novela em que estava uma pessoa, um homem, a dizer, e acabou por ser a ex-mulher a proceder a ajudá-lo a fazer isso. Bom, de qualquer das formas, eu escrevo aqui, e isto é de minha autoria, se entretanto os cuidados paliativos nos seus 4 pilares, controle de sistemas, de sintomas, comunicação, apoio à família e interdisciplinaridade, não forem considerados suficientes e alguém entender colaborar com o suicídio assistido ou com a morte assistida ou como alguém ouvi chamar na televisão há 2 ou 3 dias antecipação da morte, portanto, isto é fim, a língua portuguesa é muito rica, nós já sabemos isso, por isso é que os espanhóis não conseguem falar português e, portanto, ou até eutanásica, no meu entender, ficará o colaborador desse ato com esse peso. Ficará com esse peso de ter permitido aquilo que mais tarde poderia ter vindo a ser evitado. Com o desenvolvimento da técnica médica, de técnica farmacológica, dos cuidados paliativos, etc. Podem dizer, mas os cuidados paliativos não cobrem o país todo. Evidentemente que não, mas temos todos que ajudar para aí, independentemente se é do CDS, se é do PCP, se é do PS, se é do que for. Não interessa, todos somos seres humanos e todos queremos que os nossos compatriotas, além dos nossos familiares e mais próximos, que não sofram. De qualquer forma, há uma pessoa muito importante, um pensador muito importante, que é o professor Diego Grácia. O professor Diego Grácia foi meu professor também no meu mestrado. Na altura era bastante mais novo, tinha menos 18 ou 19 anos, mas o professor Diego Grácia diz, e eu, no conjunto de documentos que vos entreguei e que tiveram a amabilidade de aceitar, está uma entrevista que me foi facultada pelo Dr. Faria Vaz, que é um dos colegas que não está aqui hoje, que vem publicada na revista Humanística e Teologia. Não sei em que lugar, se está no fim, se... diz eutanásia. É assim, é uma coisa assim. Isso mesmo. Pronto. E então, esta revista que eu desconhecia por completo, tendo em conta a minha condição de ateu, este tipo de coisas eu desconheço, de revista da Faculdade de Teologia do Porto, Humanística e Teologia. E então, da morte evitada à morte vivida. E fazem uma entrevista ao professor Diego Grácia, que é, digamos, sob o ponto de vista intelectual, deliciosa. Desculpem-me o termo, costuma ser na gastronomia que é mais utilizado este tipo de coisas, mas para mim é deliciosa. E ele fala, inclusivamente, de algumas coisas que podem estar no substrato na incapacidade das pessoas se sentirem bem sob o ponto de vista psicológico. E cito Aristóteles. Aristóteles falava da eudaimonia. E falava da eudaimonia em que sentido? Era a felicidade total ou plenitude total. Quer dizer, era um indivíduo que quem tinha o ideal para Aristóteles era que todos nós, aliás, Aristóteles também muito ligado à ética da virtude, todos nós devíamos ser virtuosos, devíamos ser felizes e devíamos realizar em pleno aquilo que a vida nos proporcionava. E, portanto, como isso chegou à conclusão que não é possível, então, se não é possível, o que é que a gente vai fazer? Bom, depois há outras situações, como, por exemplo, a necessidade de legislar. O professor Diego Grácia diz, pura e simplesmente, legislar a eutanásia, não. Legislem antes os cuidados paliativos. Obriguem as estruturas do Estado, as estruturas intermédias, os outros patamares da nossa vida pública, a avançar para os cuidados paliativos e para que toda a população possa usufruir desse tipo de cuidados. Há outra situação que se põe, que, enfim, como tenho os meus 10 minutos, se calhar já ultrapassei, que é... Então, e depois, mas e aqui os meus colegas, principalmente aqui a área da psiquiatria, mas também a oncologia, poderão, se assim me entenderem, falar disso. Então, mas depois as pessoas estarão lúcidas quando pedem para que lhes façam uma eutanásia? Ou que os ajudem no chamado suicídio assistido, que eu acho que é uma cobardia por parte de quem colabora, acaba por ser cobarde, porque se é médico ou se é enfermeiro, se está de acordo, faça. Não vai dizer, olha, eu preparo aqui o material e agora você faz. Então, você faz como? Olha, faz assim, faz assado e tal, eu faço aqui um boneco. Pronto, desculpem a brutalidade do termo, mas eu não vejo mais nenhum. Pronto. E, portanto, só queria dar uma última nota em relação ao testamento vital. Não, não estou embrulhando. E eu não sou professor. Sou cirurgião. E com o mestrado em bioética. Não há problema. Em relação ao testamento vital, eu sou apoiante do testamento vital, chama-lhe testamento vital ou diretivas antecipadas de vontade. E tem que ser feito de uma forma clara, transparente e rigorosa. Cuidado com um grupo religioso que anda por aí e que tem largas dezenas de milhares de pessoas e que, como as diretivas antecipadas de vontade podem e devem ter um procurador que vai depois pôr em prática, define-se como procurador, o indivíduo está definido na lei de 2012, define-se a pessoa que conhece bem a pessoa, em que ele confia, até pode não ser familiar e pode ser o seu grande amigo ou a sua grande amiga. Pronto. Sucede que há aí esse grupo religioso, enfim, acho que é religioso, que, em que chegam a ter 500 e mais ser de seus confiantes, seus confidentes, e portanto eles representam 200 ou 300 ou 400 ou 500, o que é perfeitamente impossível, portanto torna-se numa coisa burocrática e administrativa e adultera completamente aquele que foi o objetivo das diretivas antecipadas de juventude. E aliás tive a oportunidade de falar com o professor Rui Nunes, que enfim, que eu não sou nada ao pé dele, mas de qualquer das formas acho que foi uma, independentemente das críticas, por exemplo, o professor Daniel Serrão, que era, se têm conhecimento, peço desculpa de estar a repetir, mas que era um dos 64 conselheiros do Papa João Paulo VI, e que dizia isto das diretivas antecipadas de vontade e do testamento vital é um profundo disparate, porque quem está nos cuidados intensivos sabe perfeitamente o que é que tem que fazer e faz desde há não sei quanto tempo, portanto não me venham falar disto, esta lei nem devia sequer existir. Professor Daniel Serrão. Desculpem
o... Muito obrigada, Sr. Doutor, foi muito interessante. Eu é que lhe peço desculpa, mas de facto temos a todos alguns compromissos e depois ficamos sem possibilidade de falarmos todos e dos partidos porem também as perguntas. Dava então agora a palavra ao Sr. Doutor José Manuel Jara, Paiva Jara. Se faz favor, obrigado.
Vou-me identificar, portanto eu sou médico-psiquiatra, fui especialista, fiz a carreira no Hospital Júlio de Matos. E, portanto, este tema da eutanásia e da morte dita assistida medicamente interessa-me fundamentalmente, precisamente porque colide com alguns aspectos da prática médica na psiquiatria e, fundamentalmente, com a questão do suicídio. Portanto, o meu interesse pelo tema, para além do meu interesse geral como cidadão, decorre também daquilo que é a minha especialidade médica. E, portanto, neste momento pertenço ao Conselho de Ética da Ordem dos Médicos, e fui fundador de uma associação que é talvez das maiores associações educativas criadas no país há mais de 25 anos, que se chama Associação de Apoio aos Doentes Depressivos e Bipolares. E, portanto, no âmbito dessa associação e de toda a prática de luta contra o estigma, de informação contra o suicídio, promoção da saúde mental, contrariando tudo o que seja, digamos, tendência ao suicídio. A questão do suicídio não é uma questão meramente individual. É uma questão que tem a ver com costumes, com aspectos socioculturais, e nós sabemos, inclusivamente, pegando por aí, que há, por vezes, indução e sugestão no sentido do suicídio. É curioso, historicamente, falar, por exemplo, do romance de Goethe, do Werther, em que, na sequência do desfecho fatal da personagem principal do romance, houve uma série de pessoas que se suicidaram. Portanto, pegando por aqui, eu vou a outra questão que me parece relevante, que é esta. A forma como os mass media divulgam as questões sobre a eutanásia e a morte assistida é ela própria um indutor de convicções nas pessoas, mesmo na fase pré-legislativa. E, portanto, eu tenho ouvido muito mais falar da morte assistida ou da eutanásia, porque isso é um eufemismo. Toda a morte é assistida, portanto, a morte assistida faz um sentido muito equívoco. Portanto, se a morte não for assistida é porque a pessoa não tem assistência médica. Agora, bem, de qualquer maneira, aquilo que me parece é o contraste entre uma certa, digamos, ausência de discurso e discussão sobre os cuidados paliativos, sobre o termo da vida, a necessidade de, digamos, de criar melhores condições assistenciais para as pessoas idosas isoladas, com poucos recursos financeiros, com pobreza, com doenças graves e que têm pouca assistência, e eu deparo-me com isso mesmo na minha esfera da especialidade, e o empolamento do direito à morte como sendo uma espécie de direito comparável ao direito à vida. Mas isso também não me é estranho, porque eu penso que toda esta problemática da eutanásia surgiu por via jurídica e não por via assistencial médica. Toda ela surgiu do direito para a medicina e não na medicina para o direito. O caso exemplar para mim é o da Colômbia. Eu andei a estudar agora recentemente a lei colombiana. Ela resulta de uma sentença do Tribunal Constitucional colombiano que mandata o Ministro da Saúde, enfim, com algumas decalagens e algumas interpelações, a fazer uma lei de eutanásia que, por acaso, inclui dentro da sua comissão científica e interdisciplinar, um médico, que não pode ser o médico assistente do doente, um advogado e um psiquiatra ou um psicólogo clínico. O que mostra que estamos aqui perante o direito, incrustado na própria avaliação da situação, a psiquiatria, porque no fundo está-se a avaliar a capacidade do doente, ou a psicologia clínica por analogia, e depois um médico da especialidade da doença. Ora bem, portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Que, de facto, tudo isto envolve uma ideologia. Portanto, é evidente que a gente diz assim, mas as ideologias quais são? Há ideologias religiosas, há ideologias jurídicas, há ideologias políticas, há muito tipo de ideologias. A própria medicina está aivada da sua ideologia, que é fruto da sua história, do juramento de Hipócrates, vai progredindo, vai alterando. Não é evidente que os recursos da medicina hoje são muito diferentes dos de há 200 anos, e, por exemplo, há 200 anos a psiquiatria praticamente não existia. Bem, portanto, concluindo esta parte introdutória, isto quer dizer que a questão da dignidade, que é aquela questão que eu agora vou passar a abordar, é uma questão ideológica, não é uma questão objetiva, não é uma questão que resulte de uma análise científica da questão, nem filosoficamente inquestionável. É uma opção facultativa, a valorização maior ou menor da dignidade. E eu pego aqui, logo no primeiro artigo da Constituição Portuguesa, que diz: Portugal é uma república soberana baseada na dignidade da pessoa humana. Ora bem, quando eu olho para aqui e vejo este artigo, o que é que eu penso? Como cidadão, com formação política, por sinal, porque já fui deputado. Eu fui deputado da primeira Assembleia Legislativa. Por acaso, assinei a Lei do Serviço Nacional de Saúde. Olho para aqui e o que é que eu vejo? Um princípio fundamental. Como é que este princípio fundamental pode ser restringido? Isto é, em condições. Pelo livre-arbítrio subjetivo de uma pessoa que está em estado de terminal, extremamente afetada psiquicamente, espiritualmente e fisicamente, como é que este princípio pode ser condicionado subjetivamente por uma opção individual que contraria um princípio fundamental? Portanto, deparo-me aqui com a falibilidade da ideologia que transforma a dignidade da pessoa humana numa opção individual. A dignidade da pessoa humana é, e eu agora vou passar aqui a fazer uma consideração. Quando se analisa a dignidade, temos de, primeiro, equacionar a questão da dignidade. E porquê é que eu estou a insistir na questão da dignidade? Porque, tanto quanto me parece, aquilo que está aqui em causa é uma petição que valoriza a questão da dignidade. Ora bem, não estou aqui a falar em geral de eutanásia, nem estou a falar do projeto do Bloco de Esquerda, nem do PAN, nem de eutanásia geral. Estou a falar de uma questão que se prende com toda a vida da dignidade, que é a petição que aqui está em causa. Ora bem, perante o outro, toda a vida tem dignidade. Agora, é evidente que podemos aqui dicotomizar. Vamos imaginar que a pessoa tem existência psíquica e espiritual. Neste caso, este princípio aplica-se de maneira absoluta. Vamos imaginar que a pessoa é apenas um corpo vegetativo. Este princípio tem alguma restrição. Porquê? Porque se não é possível uma vida da pessoa, mas apenas a existência do indivíduo como um corpo, já este princípio não se aplica com o mesmo grau de aplicação. São questões diferentes. Agora, se a pessoa existir conscientemente, se a pessoa tiver uma existência psíquica e espiritual, porque há uma confusão entre psicologismo, psicologia e espiritual, porque o domínio espiritual é um domínio diferente do psicológico, e eu já vou particularizar isso. Portanto, é evidente que aqui estamos perante questões diferentes. Mas se a pessoa existe conscientemente, se tem existência, ou se pode voltar a existir depois de um coma profundo, naturalmente, que a questão da vida como dignidade absoluta está aqui presente. Portanto, quando eu falo da pessoa, toda a pessoa está aqui, toda a pessoa, dignidade da pessoa humana. A pessoa humana é corpo, psiquismo, é a integração do corpo e do psiquismo. Naturalmente, o psiquismo e a espiritualidade da vida da pessoa depende da existência do corpo. Eu, de facto, não sou religioso também, aqui com o meu colega. Portanto, aquela dicotomia que as pessoas religiosas é que defendem, que são contra a eutanásia, não. Epá, não me lembro de ser religioso. Aos 12 anos deixei de ser religioso, porque, enfim, fiz a minha própria revolução copernicana em relação à questão da religião, filosófica. Bem, mas a questão da dignidade da pessoa pode ser valorizada religiosamente, mas pode ser valorizada socioculturalmente, artisticamente, filosoficamente, espiritualmente, por muitas e diversas formas, politicamente, etc. Ora bem, portanto, perante o outro, toda a vida tem dignidade. Toda a vida humana, da pessoa humana, eu diria. Não a vida zoé, mas bios, pessoa. Toda a vida da pessoa humana tem dignidade, sem dúvida. Não pode deixar de existir, mesmo na situação de extrema da doença terminal ou de grave insuficiência, no caso até de uma pessoa que considere que não tem dignidade. Porque a gente pensa, a dignidade perante o outro não pode ser reduzida à vontade da pessoa que é objeto dessa dignidade. Agora vamos ver a questão da dignidade analisada pelo próprio. O próprio pode considerar que a vida não tem dignidade. Ora bem, isto há uma boa causa para o suicídio sem ser em doença terminal. E a gente pergunta assim, porquê é que as pessoas se suicidam? Não aquelas que estão, porque eu considero que a eutanásia é um suicídio. Tucur. Pode ser um suicídio assistido ou um suicídio executado por insuficiência da pessoa. Tudo o resto são eufemismos. Vamos analisar objetivamente, o indivíduo não se pode suicidar, então tem de ser ajudado a suicidar-se. Se não pode administrar o produto letal, então vão-lhe administrar o produto letal, mas a sua vontade é de se suicidar. Portanto, podemos considerar que a eutanásia, vamos abstrair o tema eutanásia, que é um tema um bocado caduco. Eutanásia passiva, eutanásia indireta, eutanásia assim e assado. A eutanásia é o suicídio, ou ajudado ou praticado por outra pessoa. Ora bem, aqui, os motivos que levam a pessoa a suicidar-se no termo de uma situação de doença e deficiência são em grau diferente daqueles que levam uma pessoa que não tem uma situação terminal a suicidar-se. Porque a pessoa que não tem uma situação terminal está a considerar que tem uma situação terminal. Isto é, ele acha, o suicida depressivo, por exemplo, que é aquilo que é mais experiente, o que é que ele pensa? Ele pensa que tem de morrer porque já não vale a pena viver, porque é um indivíduo indigno. A indignidade é consonante com a depressão. Na depressão grave há delírio de indignidade. Eu assisti a doentes que pensavam claramente que não tinham direito a viver, que eram os mais culpados do mundo, que eram pessoas sem valor nenhum. Podendo ser precisamente o contrário, porque a natureza humana equivoca-se. E a questão da patologia psiquiátrica, da patologia mental, é muito mais comum do que a gente pensa. Portanto, todos os estudos epidemiológicos bem conduzidos têm clara demonstração de que a maior parte das pessoas que suicidam-se devido a um fundo depressivo, concomitante com doença física ou não. Porque há uma situação, digamos, situação de vida também congruente com essa situação. Portanto, fator situacional, fator psicopatológico, fator espiritual também pode conduzir. Veja-se, por exemplo, as variações culturais que determinam o suicídio. É curioso agora passar para a eutanásia. Vocês vejam, a Bélgica tem uma lei da eutanásia desde 2002. Enfim, essa lei é aplicada no território flamengo. 80% das práticas de eutanásia na Bélgica são na Flandres e apenas 20% na Bélgica. Mas não é porque a população belga francófona seja maior, menor em número. É porque as razões socioculturais pesam substancialmente na decisão da eutanásia das pessoas que se candidatam à lei. Portanto, nós quando oferecemos um serviço de eutanásia, vamos condicionar o comportamento pela possibilidade de existir esse serviço, mas vamos ser interferidos por inúmeros fatores. O que os jornais dizem, o que as televisões falam, o que os filmes retratam, a ideologia que é mais ou menos dominante tem esse pendor no sentido de induzir a comportamentos desse tipo. Mas agora vocês vejam, psiquiatria, delírio de indignidade, delírio de culpa, delírio hipocondríaco, delírio que leva a pessoa ao extremismo absoluto da nulidade. Eu já não existo, eu sou o maior pecador do mundo. Isto acontece na melancolia delirante. Em grau menor, acontece nas depressões. É muito improvável que uma pessoa que esteja numa situação limite, com doença maligna ou com doença incapacitante, em que tem limitação nos movimentos e em que tem uma doença física e que muitas vezes está rodeada de um ambiente que não é o mais propício, por falta de apoio humano, por falta de recursos paliativos, seja levada a um estado depressivo que leve a considerar-se indigna de viver e desajustada à vida e que prefira uma morte retoricamente chamada morte digna. Porque eu também não percebo este jogo de palavras, da palavra dignidade e digno, o que é que quer dizer neste contexto. Porque, de facto, sem restrições, nós não podemos considerar a dignidade sem restrições. Mas passo daqui para outro nível. Artigo 24 da Constituição. Toda a vida é inviolável. Como é que... E eu agora faço... Eu estive no programa de televisão da... Exatamente. Tive pouco tempo para falar. Mas tinha uns apontamentos que estão aqui, vocês vejam, estão aqui os apontamentos, estão atuais. E dizem assim, pá, olha...
A Fátima Ferreira não deixa falar.
Espera aí. Vocês vejam só estas perguntas. Suicídio antes, quando ainda é possível. Porque o suicídio da eutanásia é o suicídio quando já não é possível. Suicídio ajudado é ato médico? O médico matar o doente é um ato médico? Para mim não é, pá. Claramente. E mais, a minha preocupação é esta. Se o Estado sanciona o suicídio como uma porta aberta para uma pessoa, ainda por cima com grandes parangonas e Assembleia da República e mass media a falarem disso, como é que é possível nós fazermos campanhas contra o suicídio em relação aos outros que não estão em estado terminal? E agora passo a outro nível. Vocês vejam este livro. A questão da eutanásia... Espera que eu preciso dele.
É francês.
En français, madame. Portanto, este livro é uma tradução de um livro alemão, editado em 1922, República de Weimar. Decadência pós-guerra. A sociedade racional virou-se toda uma contra as outras pelos nacionalismos imperialistas do início do século XX. Mortandade. Crise pós-guerra. Consciências debilitadas, depressão generalizada, económica e social. Sai um livro que, por obra e graça, é de um jurista professor e de um psiquiatra professor. Ambos congruentes em considerar que havia dois grupos de vidas que não deviam viver. Quais eram? As dos que sofriam muito e que estavam numa fase terminal e a dos que eram não dignos de viver. E quais eram esses que não eram dignos de viver? Eu vou-vos ler a parte da psiquiatria, pá, que é interessante. Os casos onde a morte mental terá sido adquirida no corrente da vida depois de ter gozado uma faculdade mental completa ou média. O caso em que a morte mental resulta de uma alteração do cérebro, seja de nascença, seja sobrevinda numa idade mais precoce. Ora bem, ele considera que há dois grupos para a eutanásia. Os que sofrem, que estão em dor, que estão numa fase final, e os outros que são indivíduos que não têm dignidade de viver. Por isso é que eu venho buscar este livro, por causa da questão da dignidade. Porque, então, estes dois grandes sábios, professores, consideram que há pessoas que não merecem viver porque não têm dignidade de viver, pessoas débeis mentais, pessoas esquizofrénicos crónicos, etc, etc. Curiosamente, na lei belga, já os esquizofrénicos também tem direito à eutanásia. Eu vi isso na Fundação Champalimau, um psiquiatra defender isso. Eu fiz-lhe uma pergunta e ele não me respondeu. Por acaso, na última sessão, que foi a 5 de dezembro, na Fundação Champalimau, esse psiquiatra defendeu que os doentes mentais na Bélgica também já tinham direito. Enfim, lá está a extensão, a propagação, a sedução, etc. Mas este livro, para mim, é muito típico por uma razão muito concreta. A questão da eutanásia não é vanguardismo nenhum, nem é modernismo nenhum. Já existe esta questão há muito tempo. Não é nenhuma novidade. Nós, portugueses, não temos de estar na vanguarda da eutanásia. Para quê? Porquê? Se ela já é retrógrada. E vocês vejam, tenho aqui um livro que eu descobri na biblioteca do Júlio Matos por um acidente, Eutanásia, do professor Barona Fernandes, o melhor psiquiatra do século XX português, famoso internacionalmente, professor catedrático de psiquiatria de Lisboa, e mais que isso, foi reitor da Universidade de Lisboa pós 25 de Abril, grande obra, neste livro, editado em 1930. Ele estava na Alemanha. Ele assistiu a isto. Isto veio a concorrer para a eliminação das vidas sem valor feita pelo regime nazi em 1939. Isto indigna muito algumas pessoas que são apologistas da eutanásia. Mas isto é a verdade histórica. Eugenia, eutanásia, eugenia, eutanásia, e agora convertida na livre autonomia da pessoa humana que está no in extremis e que decide que deve morrer de morte matada. Bem, mas este livro é interessantíssimo, pá, porque está, discorre de uma maneira tão profunda sobre esta questão que continua a ser atual. Ele dedicou-o à mulher dele, que era a filha do pianista Viana da Mota. É curioso o valor que este livro tem. Hein? Eu descobri-o por acaso, mas isto parece quase a providência. Para a minha Inês, do Henrique, que ele chamava-se Henrique Barora Fernandes. Portanto, este livro que aqui o meu amigo Ramon Laféria citou e que, de facto, vale a pena ser lido. Se vocês quiserem, eu mando-vos o PDF do livro. Pode. Contra a eutanásia. O que é que ele disse? Mas eu li. É? Mas o que é que incomodou? Diga lá. O que é que incomodou? Não percebo. Então, mas eu mando-lhe o livro.
E foi numa conferência...
Doutor, eu ia lhe pedir, se tivesse essa amabilidade de nos mandar o PDF, ficávamos todos...
Mando.
Depois, com esse apontamento, que é útil também.
Ele chama aos defensores... Isto é 1930. Aos defensores da eutanásia, eutanasófilos. Está a ver? Portanto, isso hoje não se usa esse termo, mas eu posso chamar algumas pessoas eutanasófilos, porque no fundo também é uma ideologia, pá. É uma ideologia, não é fruto da ciência. Hein? A ciência é uma coisa, a consciência é outra e a ideologia é outra.
Soutor,
estou quase a acabar. Está...
Obrigada.
Estou quase a acabar, pá. Estou quase a acabar, eu não planeei isto muito bem. Mas pronto, estou quase a acabar e vou acabar de uma maneira muito concreta, que é esta. Temos aqui um livro que se chama A Morte. A Morte da Maria Filomena Mórica. Excelente intelectual, de uma certa elevação, portanto um bocado elitista, mas uma elitista que de vez em quando quer descer à plebe. Não é? Faz um esforço para descer à plebe. Hã? Pronto. Pá, sim, senhor. E ela, pá, com a sua elevação... Com o seu grau de elevação, diz assim: lá venho outra vez para o suicídio. Gostaria de contribuir para que o meu país, em definição que rodeia esse assunto, terminasse. A atual situação leva a que os que desejam suicidar-se, por motivos compreensíveis, se defrontem com dificuldades inúteis. Veja bem, o meu tem razão. Note-se que o suicídio, outrora tido como crime, é hoje aceito pelo Código Penal. Quer dizer, o suicídio é direito positivo, mata, está à vontade, pá, faz isso. Eu, psiquiatra, que lutei e que sempre lutei como médico para prevenir o suicídio, isso é da promoção da saúde mental, da Organização Mundial de Saúde e da Associação Psiquiátrica Mundial, não, aqui banaliza-se desta maneira. Note-se que o código tal, é aliás o único ato em que alguém que participa num gesto legal é considerado cúmplice de um crime. No fundo, daqueles que precisam de ajuda para se suicidar, não estão a pedir mais do que um direito concedido a toda a gente. Poderam-me demonstrando, não é? Não preciso de comentar nada. Mas ainda tenho aqui outra coisa muito interessante, que tem a ver com o enquadramento social. Diz assim, atualmente há 200 mil pessoas com mais de 85 anos. Um número 4 vezes mais elevado que há 40 anos. Fomos educados a pensar que desde que descontássemos para a Segurança Social, o Estado trataria de nós até ao túmulo. Ora, isto deixou de ser verdade. Aqui está o lado. Aqui está, de um lado o filosófico, do outro lado o social. E vocês vejam como a convergência destes lados, um de uma maneira manifesta, que é a dignidade, a autonomia, a liberdade, a decisão. O outro é a realidade social, que faz com que um amigo meu, por acaso até era diretor-geral de saúde, e que eu conheço, que é do meu curso, pá, venha dizer, confundir, numa entrevista que deu, a questão da prevenção da distanásia, que é de facto legítima, porque de facto prolongar a vida para além de um certo limite é irracional e é antimédico, mas confunda a distanásia, que é má prática médica na assistência do termo da vida, com como se o remédio para isso fosse a eutanásia. Ora, isto é a prova de que há aqui coisas que têm a ver com o social e coisas com o individual, e eu acabei.
Muito obrigada, Sr. Dava então agora a palavra ao Sr. João Oliveira. Tem ali o microfone. O Sr. tem a palavra, por favor.
Muito obrigado e agradeço aos senhores deputados a consideração que os leva a convidarem-me. Eu não terei capacidade para fazer uma intervenção tão referenciada como a dos meus colegas. Eu também me apresento, sou oncologista médico, sou atualmente diretor clínico do Instituto Português de Oncologia em Lisboa. A minha formação de base é na hematologia, depois, como muitos hematologistas no mundo, na origem do tratamento médico dos tumores, derivei para a oncologia médica. Trabalhei nos hospitais civis de Lisboa, fiz clínica durante 2 anos em França, num instituto oncológico semelhante ao IPO, e agora estou no IPO desde 1991. Fiz aqui umas contas por baixo e devo ter cuidado cerca de 5 mil doentes com cancro, dos quais bem mais de metade morreram da doença. E depois de evoluções, forçosamente, em muitos deles, de grande sofrimento, de grande dificuldade. E eu estou a dizer que mais de metade dos doentes, porque na área em que eu me situo, os doentes têm doença avançada. Portanto, diz-se bem que cerca de metade dos doentes com cancro se curam, é verdade, mas para os oncologistas médicos não é assim. Nós tratamos doentes com doença avançada, com doença recidivante, e que têm, de facto, grandes razões para terem sofrimento, que nós conseguimos aliviar por vezes e bem. Mas, em última análise, a maior parte destas pessoas vão morrer de cancro. Portanto, a minha vida, destes últimos 35, 40 anos, foi feita a assistir pessoas a morrerem e a assistir de perto as últimas fases das vidas delas. Mesmo assim, não consigo ter uma grande militância, não consigo ter nenhuma militância nem a favor nem contra a eutanásia, não tenho. Nunca pensei muito nisso. De facto, no cancro, a coisa torna-se mais simples. Eu consigo não ter que me preocupar com essa coisa difícil de que é ter uma opinião sobre a eutanásia. Porque geralmente a doença é, quando coloca as pessoas em situação de grande sofrimento, a própria doença a evoluir encarrega-se do assunto. Também peço desculpa de estar a dizer isto com esta crueza, mas... já tenho pensado e olhado para trás a pensar se alguma vez se me colocou por causa de algum doente a questão de eutanásia ou do suicídio assistido, que eu concordo com esta forma de dizer as coisas. E há bocadinho voltei a fazer, enfim, preparando-me minimamente para esta conversa, voltei a fazer esse exercício e só me consigo lembrar de um doente que de resto era um doente particular. No seguinte, eu trabalhava no Hospital dos Capuchos, quando se pôs a questão de vir para o Instituto de Oncologia, tive algum tempo para todos os doentes que eu acompanhava os transmitir a colegas, e fui tendo tempo para explicar aos doentes que, olha, você vai ficar a ser seguido por fulano, que eu vou para outro hospital e tal, e não sei o quê. E houve um tipo ainda jovem, professor de trabalhos manuais, com um carcinoma das vias biliares, que estava bem, tinha sido operado e a gente tinha feito um tratamento adjuvante na altura, e que me colocou a questão: não, o senhor vai para onde mesmo? Vai para a China? Não, vou ali para a Praça de Espanha. Então eu também vou. Já tive o trabalho todo de me entender consigo ao longo destes tempos, você de se entender comigo, de não precisar de estar a repetir a minha história de cada vez que cá venho. Não me vai obrigar a fazer este trabalho de entendimento com outro médico qualquer. Eu já não vou viver muito tempo e, portanto, não estou para ter esse trabalho, essa chatice. Portanto, e foi o único doente que me acompanhou quando vim para o IPO. Passados uns tempos, ele colocou-me a seguinte questão, e ainda estava bem. Olha, eu quero saber, você tem-me ajudado, e eu quero saber se vai continuar a ajudar, se eu por acaso, não é que eu esteja a pensar nisso, mas se eu por acaso entender que é preferível acabar com a vida. Como é que é isso? Você pensa lá nisso, não precisa me responder hoje. Penso lá nisso, como é que fazia para me ajudar. não lhe respondi mesmo hoje, engoli um bocado e tal, pensei, quando voltámos a ver-nos, voltei com a questão do costume, que deixe-se lá, você já sabe o suficiente sobre a doença para perceber que há de haver uma altura, se isto é evoluir como é costume, em que vai entrar em coma, por insuficiência hepática, e não vai estar nesse sofrimento consciente, a coisa pode ser mais difícil para a sua mulher, do que propriamente para si a nível psicológico. Vamos ver, deixe-se lá ver, estamos cá, a única coisa que eu lhe garanto é aquilo que sempre lhe garanti, que você já percebeu que tem, que é, estamos os dois, vou estar perto. A doença de facto evoluiu como se esperava e o senhor entrou em insuficiência hepática, ficou ictérico, ficou em encefalopatia e fiz uma coisa que até temos muita dificuldade em fazer, infelizmente, e que fazemos pouco, pelo menos diretamente, não por interpostos dos colegas. Fui visitá-lo a casa, porque a mulher, na altura, telefonou, queria perceber se as coisas, se ele estaria mesmo sem sofrimento ou não, e estava, e ele faleceu. Mas é mesmo o único caso que eu me lembro. Podem-me perguntar, você não se lembra, porque também não deu oportunidade aos doentes, esse era mais atrevido, colocou-lhe a questão. Não deu oportunidade aos doentes para lhe colocarem a questão dessa maneira. Apesar de tudo, não creio. Não é o género de clínica que eu tenha feito a vida toda. Acho que a maneira como a gente lida com os doentes, como tenho lidado, procurado lidar com os doentes e acho que tenho conseguido, não terá inibido muitos de colocarem a questão, como aquele que colocou. E, portanto, se calhar estou a desiludir as pessoas que achavam que eu tinha grandes ideias para trazer aqui sobre a eutanásia, não tenho, tenho este contributo. Agora, esta petição coloca questões, coloca uma questão que, quanto a mim, é muito importante. É que o problema que, eu repito, estou aqui a projetar a minha deformação profissional de oncologista, acho eu que é esta, porque mesmo falando com os colegas não encontrarão muitos oncologistas que, se for só a sua motivação resultante da sua atividade profissional, não vão valorizar muito a questão da eutanásia. E não julgo estar-me a enganar nisto. Há pessoas que, por preocupação cidadã, médicos, oncologistas, que coloquem a questão e que se tenham dedicado a refletir sobre ela e que tenham uma opinião mais forte do que a minha em relação à eutanásia. Mas que lhes tenha sido motivado pela profissão e pelo exercício da profissão, não acredito. No estrito exercício da profissão. Mas há aqui uma questão que me preocupa. Eu disse-vos que a nossa vida é feita a acompanhar doentes em grande sofrimento, muitos deles, e a evitar que tenham sofrimento, a prevenir o sofrimento, a tratar o sofrimento, a prevenir que ele se agrave. E nisto eu julgo que há grandes déficits. Nós neste momento complicamos, dificultamos muito a vida das pessoas que vão morrer, porque temos, é prevalente na sociedade europeia ocidental em que vivemos, esta ideia de que qualquer esperança, por pequena que seja, vale a pena ser tentada. E as técnicas e tecnologias oferecem-nos meios infindos neste momento, com uma grande pressão comercial para serem usados. Portanto, a pessoa, enquanto estiver viva, está condenada a ter tratamentos e, muitas vezes, o que está a acontecer é que a vida não chega para receber todos os tratamentos que existem para aquela doença. Todos os dias há uma nova cura para o cancro e, infelizmente, tenho que o dizer aqui, a Assembleia da República tem contribuído para este discurso triunfalista sobre os tratamentos das doenças do cancro, que é muitas vezes infundado e baseado numa incorreta leitura do que são os resultados da investigação científica. Muitas vezes o que está a acontecer, eu disse, dificultamos a vida das pessoas, complicamos, fazemos obviamente obstinação terapêutica e não com aumento da sobrevida, não é disso que estamos a falar, não estamos a aumentar indevidamente uma vida com sofrimento, não. A pessoa ia viver na mesma aquilo e entretanto anda ali, enquanto está viva a gente vai aplicando, porque estes tratamentos, ainda por cima no caso do cancro, muitas vezes têm, quase todos têm toxicidades, não é? Porque isso é outra das coisas. O cancro tem, em relação ao cancro, os tumores são células que são normais, não é? Proliferam sem ser necessário, não morrem quando deviam morrer, acumulam-se, perturbam o funcionamento dos órgãos. Mas são células nossas, não é mesmo? São células que têm, um tumor é muito mais parecido do que diferente do resto do organismo. As diferenças que fizeram delas células malignas são poucas diferenças relativamente às semelhanças todas que têm. Portanto, os tratamentos que alvejam, por muito por muito alvo específico que tenham, vejam a célula normal, e ainda não conseguimos ter coisas que sejam completamente específicas das células anormais e não tenham, portanto, toxicidade sobre os tecidos normais. Portanto, os tratamentos têm toxicidades. E este egoísmo nosso, dos familiares, de querer forçosamente tentar tudo e mais alguma coisa, e reparem que eu não estou a falar, falei na pressão comercial, mas paro aí, não vou levar isto para outro campo, que poderíamos ter, cria muitas vezes, pode criar, não é uma distanásia, porque a morte está ali, é uma desvida. Mas então não vale a pena, não, é preciso é preparação, é preciso sentido crítico sobre o que fazemos, é preciso é uma grande preocupação em avaliarmos o que estamos a fazer. E, na verdade, existe uma grande pressão a todos os níveis, até implicando um defensismo grande da parte dos profissionais, em não estar quieto e continuar a fazer tudo. Nunca vi ninguém ser acusado ou condenado, nenhum profissional ser acusado ou condenado por ter feito de menos. Por ter feito demais. Vi sempre ser acusado, e todos os dias nos jornais, porque deixou de fazer isto naquela pessoa de 88 anos que apareceu no hospital e que... Conhecem as histórias. Esta cultura que está criada é muito própria desta sociedade tecnológica, que dá um grande valor aos grandes avanços, sendo pouco crítica na apreciação do verdadeiro benefício e sobretudo aquilo que nós, na avaliação de medicamentos, eu não vos disse, mas tenho uma atividade importante, tanto a nível da Agência Portuguesa dos Medicamentos como da Agência Europeia, na avaliação de novos medicamentos. Portanto, vivemos muito centrados na avaliação do benefício-risco dos medicamentos. Neste momento também, como em Portugal isto está sediado na mesma instância que é o Infarmed, estou também ligado à avaliação do benefício das tecnologias, portanto, porque nós avaliamos os medicamentos sobre a possibilidade de eles serem comercializados na Europa, e depois há outra vertente que é a do valor terapêutico acrescentado que os medicamentos podem ter e, portanto, sobre o bem fundado do seu financiamento no Serviço Nacional de Saúde ou não. Portanto, estes exercícios obrigam-nos a ter uma grande capacidade de avaliação do verdadeiro benefício destas tecnologias, e é, de facto, uma obsessão a procurar o benefício-risco. Julgo que há um grande problema com a impreparação dos profissionais em relação ao sentido crítico que devem ter, ao exame constante. Vou começar a quimioterapia a este doente. Porquê? Porque tem metástases. Estamos a ter metástases? Sim, o medicamento faz diminuir o tamanho das metástases. Está bem, mas o que é que estávamos à espera que as metástases fizessem à pessoa? E o que é que estamos à espera que o medicamento altere nessa evolução de forma a ser benéfico para a pessoa? Este pequeno exercício, tão simples, não é geralmente feito. Nós temos uma medicina burocrática. O medicamento está aprovado naquela indicação, temos que o usar. A petição fala em cuidados paliativos. E é disso também que estou a falar. Agora, o grande problema com a forma como têm sido colocados nos últimos anos, não só em Portugal, a questão dos cuidados paliativos, também é o de que faz com que se desresponsabilizem os profissionais que normalmente têm os doentes a cargo, em torno de uma miragem de que os especialistas de cuidados paliativos, que são umas pessoas que sabem tudo sobre os cuidados paliativos que os outros nunca tiveram a possibilidade de saber, consigam uma miragem de que isso alguma vez consiga resolver os problemas das pessoas que estão em sofrimento. Nós temos pessoas cada vez mais idosas, e não é seguramente pelos tratamentos, é pela mudança de questões básicas da vida, mais dinheiro, melhor alimentação, esgotos. É por isso que se vive mais, não é porque os tratamentos sejam... É muito interessante ver a curva da mortalidade por tuberculose no Reino Unido, desde o princípio do século XX até o fim do século XX, ver como é que ela já estava a descer antes dos tratamentos para a tuberculose, e que só tinha que ver com a salubridade, e que piorou durante a Segunda Guerra Mundial. Mais nada. Com o resto dos tratamentos é um bocado isso. O que eu gostaria de ver numa petição como esta em relação aos cuidados paliativos e à preocupação com o sofrimento e com os últimos tempos de vida das pessoas que vão morrer de doenças graves, como é o caso do cancro, era que houvesse uma preparação global de todos os profissionais que têm doentes a cargo e não apenas o acantonamento em clusters de cuidados paliativos ou que rótulo que quisermos que eles tenham, porque não são cuidados continuados em paliativos, são cuidados. Porque é, parece-me como uma abencerragem que se diga que o doente, como alguns hospitais, ah, o doente já teve alta clínica, não teve alta social. O que é que isso quer dizer? Ele vivia debaixo da ponte, sim senhor, mas vivia debaixo da ponte. Ele não vive, não volta do hospital para debaixo da ponte outra vez, porque a saúde dele não lhe deixa viver, voltar com a mesma autonomia para debaixo da ponte. Era no hospital, ou o serviço de saúde não pode enjeitar essa pessoa e dizer que é do foro social. E isto não existe. Nós tabicamos as coisas. Este é social, aquele é paliativo, aquele é para cuidados continuados. E para os outros, para aqueles que deviam, de facto, e que trataram dele desde o princípio, fica a parte da sofisticação, não é? Fica a parte dos medicamentos novos, fica a parte das coisas, das curas que não vão ser curas, fica a parte das operações esquisitas, das ressonâncias, das TAPs, das TEPs e não sei o quê. Por isso é inevitável que esta obstinação que eu citei esteja a ser aplicada. Porque os desresponsabilizámos de cuidar das pessoas. Dissemos isso para os cuidados paliativos. Gostava de ver, numa petição destas, um libelo, uma pugna clara e deliberada da necessidade que existe de instaurar entre todos os prestadores de cuidados no Serviço Nacional de Saúde da formação em torno de cuidar de pessoas, usando esta ou aquela tecnologia conforme as necessidades detectadas nessas pessoas e não com base num estereotipo que, dado a capacidade de um medicamento para ser inovador ou para ser benéfico, não é uma capacidade intrínseca, não vem com o medicamento, depende do resultado que ele obtiver. Isto é, uma coisa inovou se melhorou a condição. A inovação não nasceu com o medicamento, só depois de aplicado e de avaliada a aplicação dele é que eu vou poder dizer se ele inovou alguma coisa. E nisso nós não fazemos. Nós ligamos à terra, acreditamos em tudo o que nos dizem que é novo, que é inovação, em tudo o que nos dizem que é benéfico. Existe muito pouca preocupação da avaliação de resultados do Serviço Nacional de Saúde. Também gosto de contar histórias, não é só aqui o Dr. Ramon. Aqui, quando se comemoraram os 25 anos do Serviço Nacional de Saúde, a Intersindical convidou-me para participar numa mesa em que estava, ali no Hotel Altis, em que estava o Dr. António Arnaud, a Dra. Maria Belém Roseira e o Dr. Sáuso Luís, além do enfermeiro José Carlos do sindicato. Martins, do sindicato, que moderava. E eu preparei essa intervenção, peguei na Lei do Serviço Nacional de Saúde da Assembleia da República, de 1979, e fui ver todas as coisas que estavam na lei que nunca tinham sido concretizadas. E eram muitas, e eram aquelas que definiam um serviço. Isto, a gente diz que tem um Serviço Nacional de Saúde, e eu disse, como continuo a dizer, que não temos um Serviço Nacional de Saúde. Nós temos um conjunto de instituições públicas de grande gabarito, com um pessoal muito esforçado, que faz tudo aquilo que os senhores sabem que se faz, mas um serviço. Ah, e nessa altura socorri-me de uma imagem que já o historiador, o José Matoso, tinha usado num serviço, num livro dele, que é Identificação de um País. Ele é especialista na Fundação da Nacionalidade, e ele tem um livro em que, Identificação de um País, que é a partir de que momento é que a gente pode dizer que existiu Portugal, porque aquilo não teve um ato fundador, nós chegámos ali e não sabemos, portanto, aquilo há um conjunto de características que têm que estar reunidas para se chamar um país. Qual é e isto também vem, e ele diz isso no prefácio do livro, que vem de um livro, de um filme do Antonioni, que se chama Identificazione di una donna, Identificação de uma Mulher. Porque isso, identificar uma mulher, também é uma coisa. E as coisas que fazem com que a gente possa dizer que tem o Serviço Nacional de Saúde estavam na lei do Dr. Arnaud, mas não foram nunca feitas. Institutos públicos de avaliação, institutos públicos de formação, públicos, quer dizer, do serviço, o que faz com que existam sinergismos entre esses estabelecimentos todos. Um serviço não é um aglomerado, uma sucessão de estabelecimentos, é o funcionamento coeso deles e com sinergias a criarem-se e subsidiariedades. E isso a gente nunca teve bem. Depois temos umas redes de referenciação e tal, mas aquilo que ele lá dizia na lei nunca foi. Claro que a doutora Maria de Belém, nessa sessão, disse logo que o Dr. João Oliveira estava a fazer um diagnóstico errado, é médico, mas está a fazer um diagnóstico errado, porque eu, enquanto fui ministro, criei isto e aquilo e aquilo outro, que eram, como é que ela dizia, que eram substitutos disso que estava aí na aula. Ah, doutor, está bem, pronto, se é um substituto, está substituído, mas olha que não me parece. E uma das coisas era mesmo esta, quer dizer, o Serviço Nacional de Saúde tem que avaliar o que faz. Nós temos 40 anos, não é, agora, de Serviço Nacional de Saúde, desperdiçados em matéria de saber que doentes tratámos, com que resultados, com que custos. Estamos permanentemente na mão de todos que nos vêm dizer que temos aqui uma novidade bestial que vai mudar. Mas vai mudar o quê, se a gente não sabe o que é que fez antes? Desculpem, obrigado.
Muito obrigada, Sra. Eu agradeço-lhes muito estas interessantíssimas comunicações que aqui nos deixaram. Eu ia pedir à Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos se não se importava de deixar falar primeiro o Sr. Deputado José Soeiro, que tinha que sair, ou já está? Já? É? Veja lá, senão a Sra. Deputada tem a certeza que não ficará. Muito bem, então dava a palavra à Sra. Obrigada. À Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, do Grupo Parlamentar do PS. Obrigada.
Muito obrigada. Eu, antes de mais, queria agradecer, de facto, a exposição, as três posições magníficas desta conversa, que é apaixonante, que nos causa inquietação. Não há dúvida que isto é um tema, a dignidade da vida ou a não dignidade da vida, eutanásia, enfim, tudo isto são assuntos que nos... intermináveis, não é? E perante vossas excelências aqui, ainda mais vontade me dava de continuar a ouvir-vos, têm uma experiência de vida tão interessante também nesta área. Queria agradecer, antes de mais, o livro ao Dr. Ramon Laféria, e também, que irei ler com todo o interesse, dizer-lhe que acho uma boa prática escrever, fica um testemunho, mas é ao mesmo tempo também uma atitude de coragem. Quando fica escrito, fica um testemunho para sempre, e isso é muito bom, nós sabemos o que é que as pessoas pensam. E desde já agradecer-lhe aquele princípio que eu também partilho, eu penso que todos nós que trabalhamos nesta casa estamos habituados a ele, a tolerância para quem pensa de maneira diferente de nós, não é? E portanto, esta petição, Toda a Vida Tem Dignidade, foi apresentada na sequência de outra que tem um sentido contrário, e estamos de facto no âmbito de apresentação de projetos da despenalização da eutanásia. O meu grupo parlamentar, o grupo parlamentar do PS, já que já é público, eu posso dizer, vamos apresentar um projeto, ainda não está fechado, portanto ainda estamos na fase de elaboração do projeto, já fizemos muitas audições e portanto vão estar mais iniciativas legislativas em discussão, mas não há dúvida que serão sempre, e foram algumas, já um culminar de um debate que embora seja sempre pouco para aquilo que é a matéria em si, um debate que já começou há cerca de 2 anos, de uma forma mais assídua na sociedade portuguesa, promovido por vários movimentos e até também pelo Bloco de Esquerda. O próprio Partido Socialista também já fez um debate aberto, fará outros na própria sede do partido, e portanto eu acho que o tema, apesar de antigo, apesar de... que mantém a atualidade, desculpe-me, Sr. Doutor, eu acho que, apesar de... Não, disse que já... do termo, muito bem, então desculpe. Mas pelo menos concorda comigo que é atual e que... pareceu-me perceber das suas palavras que achava que já estava em desuso, que já não era preciso. Muito bem. Então, ainda bem. Ora bem... Os doutores falaram, de facto, nos princípios, em vários princípios, e de uma forma muito eloquente e muito interessante. De facto, o princípio da dignidade da pessoa humana está aqui em causa, como é óbvio, mas não sendo um conceito completamente absoluto, é evidente que há alguma objetividade neste conceito, não sendo um conceito absoluto por base, também não é possível falarmos da coisificação da pessoa. Isso é que não é possível. A pessoa não é coisa, não pode ser coisificada. E nós temos todos noção disso. Portanto, mesmo quando falamos em conceitos indeterminados, esses conceitos podem ser determináveis, quero eu assim dizer. Quando falamos na possibilidade de legislar sobre a eutanásia, a despenalização da eutanásia, nós não estamos com isto a dizer que o Estado deixa de ter deixa de ter o dever de proteger a vida. Ninguém contesta isso. O que nós temos subjacente à nossa iniciativa que há de surgir é, no fundo, é que uma pessoa em concreto não possa renunciar, ou o habitante dessa vida em concreto não possa renunciar a ela em circunstâncias muito, muito, muito excepcionais. E vou dizer aqui outra vez a palavra excepcional, porque não há aqui nenhuma cultura de morte, muito pelo contrário. Há uma cultura de vida digna. Fim de vida, sim, mas de vida, vida inteira, vida daquela pessoa em concreto, porque de facto nós nascemos todos iguais, mas não morremos todos iguais, temos o nosso percurso, não é? Bom, mas isto são só considerações e não são mais do que isso. Gostei sinceramente de ouvir o Dr. João Oliveira falar dos doentes em concreto, porque eu acho que muitas vezes os profissionais de saúde falam de doenças e não falam da pessoa em concreto que têm à frente, e isso infelizmente ainda se mantém, embora esteja a mudar. Queria só lembrar que de facto o princípio da vida humana é inviolável, de facto a vida humana é inviolável. Mas quando esta é ofendida, e já há casos desses, não é? Desde logo a legítima defesa e tudo isso, o bem vida não é, de facto, um bem que seja insuscetível de ponderação. E, portanto, o que nós estamos aqui a falar é de ponderação de valores também. E gostava que compreendessem que estamos todos de boa fé neste processo, que é difícil, que nos causa incomodidade, mas que é importante, é uma questão que nós consideramos que é societária, que é civilizacional e que é um motivo que apesar de difícil, nos dá um grande empenhamento para estudarmos e mais uma vez agradeço os trabalhos publicados, os livros, as palavras. Agora, eu tenho ouvido muitas vezes falar na questão, e que também aqui afloraram de uma forma suave, mas afloraram a questão da rampa deslizante. O que é que se vai passar agora se nós, de facto, legislarmos e se for criada esta possibilidade? Em casos muito excepcionais, sempre com valorizando uma decisão livre, atual, informada, consciente. Uma das vantagens de nós legislarmos agora, visto que outros países já legislaram, é de facto aprendermos com as boas e as más soluções que, de outros países. Não há, de qualquer forma, soluções legislativas resultantes de ponderações de interesses sem risco. Todos sabemos que há risco. Mas nós, em Portugal, e de casos que já foram aprovados, como aqui foi falado, a lei da IVG e de outros casos também do consumo de drogas ser descriminalizado, não resultou de facto um aumento dos abusos. Temos esses números em Portugal e esses resultados. Nem num caso nem no outro não houve uma banalização de nenhuma dessas situações. Por isso, de alguma forma, nos pode também descansar, embora tenhamos sempre que dar todas as garantias e tratar este assunto como uma excepcionalíssima situação, mas o que temos visto é que, de facto, não houve, noutros casos de legislações que mexem nisto, a banalização dos processos. Ontem, também no âmbito, e estou quase já a terminar, Senhora Coordenadora, ontem e numa audição ouvimos falar também da questão da, muitas vezes, em que confundem os cuidados paliativos com o que estamos a falar. E falaram numa questão que é a sedação paliativa de duplo efeito. Neste caso, no âmbito dos cuidados paliativos, é administrada uma substância a um doente numa situação de enorme sofrimento, com a intenção de suprimir esse sofrimento. Mas o que é que pode acontecer? Muitas vezes sabe-se que pode provocar a morte. Isto foi o que nos disseram aqui várias pessoas que falaram ontem, e por isso me estou a recorrer aqui desta ajuda, desta mnemónica que eu fiz ontem. É de facto uma situação que atualmente é praticada, nós sabemos, que está na fronteira, pelo menos, da eutanásia, visto que se pode matar e muitas vezes mata. De facto, eu ainda agora dizia aqui ao meu colega, nós não conhecemos nenhuma condenação em Portugal pela prática de eutanásia, até hoje, mas sabemos que ela existe. Bom, é uma situação atualmente praticada, dizia eu, que está na fronteira, sem que haja qualquer alarido, digamos assim, na sociedade. Quer dizer, ninguém fala na sedação paliativa de duplo efeito, que pode matar e que muitas vezes mata. Bom, portanto, eu sinceramente acho que os argumentos que misturam uma situação concreta a pedido, consciente, excepcionalíssima, misturar isto com cuidados paliativos e tal, é dar argumentos que nos confundem, e não deve ser feita assim a discussão. Mas gostava também de ouvir melhor a vossa superior opinião. Para terminar, gostava de deixar uma pergunta. A eutanásia viola o juramento de Hipócrates? Pelo seguinte, em tempos o professor Lobo Antunes, quando foi ouvido no âmbito da outra petição aqui na Assembleia da República, dizia que a ciência e a realidade, e nós sabemos, são dinâmicas e por isso também os conceitos. E que não se pode travar a evolução social e científica com uma leitura literal do juramento, um juramento facultativo, dizia ele, datado do século V a.C. Também já ouvi outros profissionais de saúde, um oncologista também muito conhecido, em que diz que, de facto, não pode nunca violar o juramento, porque o juramento depende. O que o juramento defende é o interesse do doente. E nesta questão da possibilidade de legalizar, de despenalizarmos a eutanásia, porque ficarão muitos casos ainda sujeitos a uma punição, o que eu pergunto é, se for sempre verificado o interesse do doente, se for numa situação excepcionalíssima, obviamente sempre com as garantias da objeção da consciência, não é isso que estamos a falar, isso nem se põe já, é de tão evidente que é, mas mesmo nesse caso, respeitando o interesse do doente, respeitando todos os critérios de elegibilidade daquele doente em concreto, viola o juramento de Hipócrates? Só deixo essa questão. Muito obrigada mais uma vez, foi interessantíssima e eu irei com todo o gosto ler melhor as declarações e os trabalhos que já nos entregaram.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Queria agradecer naturalmente as comunicações e o contributo que nos trouxeram. Queria também agradecer os documentos que nos fizeram chegar, em particular o livro do Dr. Ramon de la Féria. Eu farei chegar estes documentos ao José Manuel Pureza, que é quem tem estado, como foi aqui dito, a acompanhar este tema. Peço já desculpa antecipadamente, as comissões têm regras diferentes, eu sou da Comissão de Trabalho e as audições têm uma metodologia diferente e portanto eu tinha um compromisso para as 3:30, já alterei para as 4, mas não vou poder, porque a pessoa já está aí à espera, não vou poder alterar mais. Queria só, além de agradecer, dizer que nós partimos para este debate com um pressuposto de confiança, desde logo, na autonomia dos indivíduos e de confiança na razoabilidade dos profissionais de saúde e no seu compromisso cívico, na sua vinculação ética. E, particularmente, quando, ao discutirmos estas matérias, estamos a prever uma série de filtros, se quisermos assim, de vários profissionais de saúde e de verificação de um conjunto de pressupostos sobre a expressão da autonomia consciente da pessoa. Queria também dizer que nós importa-nos fazer um debate sereno e rigoroso que possa debruçar sobre soluções concretas e que não seja apenas um debate sobre, enfim, que não seja um debate que seja uma abstração, no fundo. E por isso a nós importa-nos muito que do debate possam sair soluções que deem resposta ao sofrimento concreto de pessoas concretas. E temos procurado que esta discussão, porque entendemos que ela é melhor se for feita desse modo, que ela seja expurgada de extremismos, de confusão de conceitos, de confusão de debates e de exploração de medos irracionais. E, portanto, entendemos que o debate será tanto mais denso, qualificado e sério quanto nós pudermos expurgá-lo destes extremismos, destes irracionalismos, desta exploração dos medos, desta confusão de debates. Do que é que se trata do nosso ponto de vista? O debate que nos interessa e que tem sido feito é justamente aquele que permite pensar qual é o espaço de tolerância e o respeito pela livre decisão que nós queremos que a sociedade portuguesa tenha num contexto de alguém que esteja com uma doença incurável, com um sofrimento duradouro, insuportável e num estado de consciência. E nós valorizamos o debate, a senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos já aqui referiu, há 2 anos que este debate tem vindo a ser feito, ele tem envolvido especialistas, tem envolvido partidos, tem envolvido associações profissionais, tem envolvido comunidades religiosas, tem envolvido autarquias, tem envolvido os órgãos de comunicação social, alguns de vós têm tido a oportunidade em vários destes espaços de participar. Só o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida fez 12 debates em todo o país e, portanto, os argumentos estão expostos. Não haverá matéria que tenha sido objeto de iniciativas legislativas neste Parlamento que tenha sido tão debatida, provavelmente, quanto esta. E, portanto, nós entendemos que agora é o momento de fazer escolhas e nas escolhas, evidentemente, que opiniões diferentes que se exprimiram nos debates não passaram a ser unas e a mesma. O que não quer dizer que cada uma das opiniões de partida não tenha aprendido muito com os debates. Pela nossa parte, nós, Bloco de Esquerda, aprendemos bastante com esses debates. E é o projeto que apresentamos, que é já diferente do anteprojeto que tínhamos apresentado há um ano, resulta já da aprendizagem que fizemos e do contributo que esse debate público teve. E por isso é que queremos que o nosso projeto é um projeto muito rigoroso, é um projeto muito, enfim, muito sólido e que visa, basicamente, definir quais são as condições e os requisitos que devem ser preenchidos pelo doente para recorrer à morte assistida, quer em termos de diagnóstico, a doença incurável, uma doença fatal e definitiva, quer em termos de prognóstico, novamente a existência de um prognóstico que identifique a natureza ou a característica incurável e fatal dessa doença, uma condição, um requisito que tem que ver também com o próprio estado clínico do doente, um sofrimento insuportável e um sofrimento duradouro, e o requisito do estado de consciência. Exclui-se deste projeto os doentes mentais e as crianças e criam-se um conjunto de mecanismos de garantias de cumprimento escrupuloso destes requisitos que até têm sido comentados como sendo eventualmente excessivamente cautelosos e burocráticos. Foi, digamos assim, a crítica que foi feita pelo ex-diretor-geral de saúde, Dr. Francisco Jorge, que entende que o nosso projeto é demasiado, até tem demasiados filtros. Tem muitos passos. Implica muitas manifestações reiteradas de vontade e muitos relatórios. São cinco relatórios médicos. Nós entendemos que a prudência é uma boa conselheira nestas matérias e quisemos fazer uma proposta, um projeto de lei que servisse para criar segurança e combater os medos e justamente dar segurança às pessoas. E para acabar com outra coisa. E a senhora deputada já falou disso, é acabar com a penalização da morte assistida que prevê a pena de prisão. E é verdade, disse a senhora deputada, que não, ninguém das pessoas que hoje comprovadamente ou não comprovadamente, na medida em que não, nunca houve casos que tivessem sido, mas que se sabe que existem práticas destas e, enfim, não houve processos, mas a lei prevê uma pena de prisão para, por exemplo, um familiar que assista a outro familiar numa situação destas. E, portanto, o que nós queremos é que a lei, independentemente do respeito que temos pelas posições muito diferentes, eu acho que há, por vezes, e digo com toda a frontalidade, há um pecado de arrogância em determinadas posições, porque deste lado estão pessoas que são médicas e que não são médicas, estão pessoas que são psiquiatras, que são igualmente comprometidas com o princípio da dignidade da vida, igualmente informadas, igualmente competentes, igualmente estudiosas, e portanto não vale a pena fazermos o debate nesses termos. Há um momento deste debate em que estamos ao nível das convicções. Das convicções que cada um tem sobre o que é a vida e sobre a abordagem que quer ter em relação à sua própria vida e à dignidade da sua própria vida. E, portanto, o que nós queremos é uma legislação que respeite essas convicções e a abordagem sobre o fim da vida que as pessoas têm. E, portanto, queremos ter uma legislação rigorosa, serena, muito cautelosa, mas que evite também o autoritarismo. E foi esse o contributo que o Bloco de Esquerda quis dar. O debate continuará. Eu agradeço mais uma vez os contributos e vou-vos pedir desculpa, mas vou ter que ir embora. Tenho 5 minutos para chegar ao meu compromisso. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e desculpe, mas de facto, depois o Sr. Deputado terá a oportunidade de ouvir a gravação e as respostas dos senhores doutores, não perderá a presencialidade, mas não a parte essencial. Sr. Deputado António Filipe, do Grupo Parlamentar do PCP, agora a quem dou a palavra também, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, muito obrigado. Eu queria, não vos vou ocupar muito tempo, mas queria agradecer a contribuição que deram para este debate e dizer que me sinto parcialmente responsável por esta reunião, na medida em que houve várias personalidades que foram convidadas para a reunião de hoje. Nós fizemos, creio que, 4 sugestões, 3 das quais estão aqui presentes. E, portanto, eu sinto parcialmente responsável por tarde, porque se estamos aqui uma tarde de sexta-feira, enfim, a responsabilidade é nossa, mas parece-nos que valeu a pena. Parece-nos que valeu a pena, porque efetivamente foram 3 contribuições de grande valor e, portanto, não sentimos que haja nenhuma frustração relativamente ao facto de os termos ouvido. Pelo contrário, eu creio que foi muito útil. Os nossos trabalhos ficam, apesar da afluência de deputados já não ser muito grande, mas também é um grupo de trabalho, não é a comissão no seu todo, mas fica registado e, portanto, será possível até, a quem não está aqui, poder, pelo canal Parlamento, assistir a estas audições. E, portanto, queria agradecer a contribuição e a questão para nós, o Grupo Parlamentar do PCP não tenciona apresentar uma iniciativa legislativa sobre esta matéria. Mas estamos a seguir com toda a atenção e vamos analisar atentamente todas as iniciativas que sejam apresentadas, mas a razão de não apresentarmos uma iniciativa é que não estamos convictos da necessidade de legislar sobre esta matéria. Nós entendemos que o legislador deve legislar quando se justifica legislar e, portanto, sem rejeitar uma apreciação despreconceituosa sobre tudo o que venha a ser apresentado, não estamos convictos de que haja uma necessidade de legislar sobre esta matéria. E, aliás, o facto de se dizer que não temos ninguém condenado por ter praticado, o facto de se dizer que se pratica, mas que não há ninguém condenado, militaria a favor da necessidade de legislar e não do contrário. Mas, enfim, nós ainda não chegámos o tempo da apreciação concreta das iniciativas, estamos ainda a apreciar uma petição e há uma questão que colocaria, é talvez essa, como é que veem se consideram que existe alguma necessidade de regular alguma coisa nesta matéria, relativamente à ordem jurídica atualmente existente. E depois houve uma questão que o Dr. João Oliveira aqui suscitou, que eu creio que é muito interessante, e quando inclusivamente referiu que há aqui uma responsabilidade da Assembleia da República, ou seja, quando os médicos se veem de certa forma coagidos, entre aspas, fazer tudo aquilo que pode, que deve e não deve ser feito para prolongar a vida das pessoas, se não há aqui, enfim, para além dessa pressão tecnológica, uma pressão social e das famílias que pode levar, inclusivamente, os profissionais de saúde a defenderem-se, ou seja, todos nós, enfim. Conhecemos situações em que as pessoas têm sempre tendência a considerar que, quando morre um seu familiar, um seu ente querido, dizer, bom, mas eles podiam ter feito mais, não é? E se não há aqui, inclusivamente, receio por parte dos profissionais de que, se não entrarem numa certa, usa-se o termo, não sei se é correto ou não, distanásia, não é? Ou seja, se não procurarem para além daquilo que é razoável prolongar a vida do doente, se não se arriscam a que haja uma queixa-crime e que venha ao Ministério Público a interpor um recurso, a exercer a ação penal por negligência, porque havia aquela possibilidade que não tinha sido explorada. Portanto, pergunto se esta... se este problema não se coloca e se consideram, inclusivamente, que poderá haver alguma necessidade de legislar relativamente a isso. Porque eu fiquei muito alerta para esta consideração de que a Assembleia da República pode também ter aqui, assumir aqui alguma responsabilidade.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora, despindo a pele de coordenadora e vestindo a de deputada de CDS, gostava também, em primeiro lugar, de lhes deixar novamente um agradecimento pela forma, não só por aqui estarem, como é evidente, mas pela forma tão interessante como cada um dos senhores doutores colocou a questão. Estava, aliás, a receber mensagens, isto aparentemente estará a passar no canal Parlamento, estava a receber mensagens de pessoas a dizerem que são tão interessante que estão aí a ter, e portanto isso é um bom sinal. Recebi agora umas mensagens de algumas pessoas que estavam aqui a dizer que se são tão interessante que estão aí a ter, e portanto achei engraçado, que não é costume nestes grupos de trabalho termos esse feedback, e portanto isso só significa que de facto a sessão está a ser interessante. Eu não costumo convocar, bem, voltando atrás, o CDS é conhecido à posição, tem posição sobre esta matéria, somos contra a eutanásia, não apresentaremos obviamente nenhum projeto nesse sentido, temos é um projeto não exatamente em sentido inverso, mas temos um projeto sobre os cuidados em fim de vida, que é um projeto que eu não costumo convocar para aqui, porque não me parece que trate precisamente da mesma coisa, mas só o trago hoje para dizer que, de facto, uma das nossas grandes preocupações, em particular da deputada Isabel Garriça Neto, que lida, tal como os doutores, com questões dessa natureza todos os dias, é de facto a da obstinação terapêutica, e isso é uma coisa que nos preocupa. E porque de facto nos parece que os médicos em Portugal ainda não estão preparados para não praticarem a obstinação terapêutica. O que quero dizer com isto é que muitas vezes de facto se chega, pois, claro, que se chega de facto a isso, a obstinação terapêutica, e isso é um erro, e isso sim causa sofrimento, e isso sim prolonga artificialmente a vida, e isso sim não faz de facto sentido, e portanto a nossa preocupação tem sido exatamente essa. Agora, de facto, há aqui variedíssimos conceitos que suscitam uma reflexão importante, desde logo saber se sim ou não é um ato médico. O senhor ex-diretor de saúde, que ainda há bocado falamos, disse num colóquio da JP há uns meses atrás, da Juventude Popular, para que foi convidado, disse há uns meses atrás que não era um ato médico, e portanto fica aqui exatamente a dúvida da Juventude Popular. Fica exatamente aqui a dúvida de percebermos como é que, não sendo um ato médico, quem é que pratica depois a eutanásia, porque de facto temos as dificuldades óbvias de perceber como é que isso se pode fazer. Mas claro que o conceito de dignidade, que para mim é sempre muito difícil perceber o que é isso de uma morte digna, como é que a eutanásia permite que se vá ter uma morte digna, ou como é que não haver eutanásia impede que se tenha uma morte digna. E, portanto, há sempre, eu tenho muito essa dificuldade, e tenho sobretudo dificuldade em perceber o que é que são as circunstâncias excepcionais em que se pode praticar eutanásia, porque é um sofrimento indizível. Pode ser um sofrimento indizível para mim de uma forma e para a pessoa do lado ser um sofrimento indizível de outra forma e de um grau completamente diferente. O que é excepcional aqui? E eu sei que se tem que apelar a conceitos indeterminados, e ontem era uma discussão que tínhamos, é evidente que a lei tem sempre conceitos indeterminados, mas eu sou jurista e também aprendi que a lei tem que evitar o mais possível os conceitos indeterminados. E numa matéria como esta tem que ser o mais determinável possível, porque o erro que isto pode suscitar é grande, difícil e pode trazer grandes problemas. E, portanto, todas estas questões são importantes, não se preocupe, doutor. E por isso isso era bom que, de facto, fosse tudo muito bem maturado, porque, na verdade, pode ter consequências difíceis. E todos nós conhecemos o exemplo da Bélgica e da rampa deslizante, e apesar de muitos nos dizerem que isso é um mito, a verdade é que os números não o desmentem, e, portanto, há que olhar para essas situações com cuidado, porque não tem a ver com o número de mortes, mas tem a ver sim com o número de casos em que é possível agora fazer a eutanásia, quando começou há uns anos atrás com o número mais reduzido de possibilidades e de casos, para se alargar nos anos vindouros a casos mais a menores, a pessoas com patologias psicológicas, a pessoas com deficiências psíquicas, e, portanto, é isso tudo que tem que ser ponderado também, porque, na verdade, na Bélgica também provavelmente se fez este debate antes. Para já é só para isto, mas depois vamos ver, e foi dentro de um alargamento que acaba por ser inconcebível. Dizer só para terminar, e porque tenho três médicos à minha frente, que quando se fala da relação paciente-doente, eu não concordo nada com aquilo que disse a senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos, no sentido inverso, porque da experiência que tenho, infelizmente por razões pessoais, não minhas, felizmente nessa parte, tenho tido muito contacto com médicos, e a verdade é que eu acho que antigamente havia uma preocupação maior e uma personalização maior da relação doente-paciente. Eu acho que os médicos mais novos têm um déficit terrível nesse domínio. Não, mas eu entendi que tinha dito que, felizmente, está a começar a ser ultrapassada a falta de relação de médico-doente, e eu acho que não, eu acho que é ao contrário. Eu acho que hoje em dia a relação médico-doente é muitíssimo pior do que era há uns anos atrás, e nota-se por camadas de idade. Depende, e acho que se nota muito que os médicos mais velhos, com outra experiência, com outro ensinamento, têm uma relação completamente diferente com os doentes do que os médicos mais novos, e quando vejo médicos da minha geração fico sempre um bocadinho preocupada, porque acho sempre que são pessoas pouco permeáveis e pouco abertas à relação com o doente. Não falo de profissionalismo, obviamente, não é isso que eu estou aqui a dizer, mas é a relação e a empatia médico-doente, que para mim vale 50% daquilo que é importante. E, portanto, acho que essa é uma matéria que tem que ser estudada pelas faculdades de medicina, porque falta muito essa parte humana e a humanização da relação médico-doente nos médicos mais novos. Francamente, tenho essa impressão, mas é absolutamente empírica, e, portanto, mas já agora gostava também de ouvir sobre isso, porque esta questão também está muito relacionada com isso, na relação médico-doente, e não pode ser dissociada, e acho que isso falta, francamente. Muito obrigada mais uma vez. Dava agora a palavra pela ordem inversa, agora fazíamos pela ordem inversa, e começava com o Sr. João Oliveira, por favor, para nos deixar aqui mais alguns incrementos. Obrigada.
Obrigado.
Já sei ligar o microfone.
Há várias coisas aqui, se calhar esta... Só para fazer uma coisa há bocadinho, que não tem nada já com as perguntas. Naquela tal debate que estava o Dr. Arnaud, a Dra. Maria de Belém discordou por razões jurídico-administrativas, o Dr. Arnaud concordou logo comigo. É preciso... Concordou que, de facto, a lei dele não tinha sido concretizada em grande parte.
Isso é aquela realidade dinâmica. Há muita coisa que fazer.
A senhora deputada falou em sedação paliativa de duplo efeito. Pois é, eu acho que aqui temos mais uma vez esta nossa obsessão pela taxonomia. A gente tem que pôr nomes e catálogos a tudo. Temos que chamar cuidados coletivos, temos que chamar sedação de duplo efeito, de monoefeito, o que se quiser. Mas eu nisto tenho medo que se perca, ou pronto, perde-se a essência da coisa, que é quais são as necessidades daquela pessoa de quem eu tenho que cuidar e o que é que eu tenho no meu conhecimento e nos meus recursos para aliviar ou para prevenir que ela se agrave. A nossa obsessão, que eu sei que é do ponto de vista operacional necessária, porque depois tem que haver financiamentos e as coisas têm que ser codificadas para saber se se fez isto ou se se fez aquilo, mas que esta necessidade operacional de classificação não ensombre a essência, não venha a retirar a atenção do foco principal que nós temos que ter, que é um doente, é um potencial doente, é alguém de quem eu tenho que cuidar, de que é que ele está a sofrer e como é que eu evito isso. E não podemos desresponsabilizar, porque é que eu digo que não se vai para a... É que se nós nos focarmos na especialização dos cuidados paliativos, vamos desresponsabilizar o geral dos cuidadores em relação à paliação. E vamos acantoná-los no recurso às tecnologias que a senhora deputada diz, e muito bem, que neste momento estão ultrapassadas a relação médica. Os doentes, a grande parte da razão, penso eu, para esta perda do humanismo na relação médico-doente, vem da plétora de recursos tecnológicos que os médicos acham que conseguem empregar sempre com muito sucesso. Com muito sucesso, em grande parte, a medicina e a tecnologia melhoraram imenso a vida das pessoas. Agora, não podemos passar para o outro lado, não é? Os médicos, nos dias que correm, eu não sei se esta conversa que nós estamos a ter não vai ser rapidamente ultrapassada por tudo e mais alguma coisa. Provavelmente não vai ser preciso médico nenhum para acionar uma eutanásia dentro em pouco. Há robôs para fazer isso, não tarda, se é que não há já. Neste momento, o telemóvel que eu tenho aqui resolve, em muitos sítios do mundo, a maior parte das coisas que até aqui levava uma pessoa ao médico. Diagnóstico, geralmente. Tratamento é outra coisa. Eutanásia é simples. É simples, é só ver um programa para fazer aquilo, um algoritmo, qualquer coisa. Portanto, não estou a fazer futurismo indevido. São de todos os dias, Video Economist desta semana, a última edição, sobre as capacidades diagnósticas das grandes companhias de dados, e da Amazon, a Google, e isto está tudo a mudar. Portanto, e os médicos, eu julgo que estamos a tresler a evolução, estamos a achar que somos mediadores de máquinas, que somos manipuladores de máquinas, quando as máquinas vão prescindir dos médicos, e é o aspecto relacional da medicina, que é aquele em que os médicos são específicos, se eles não se aplicam nele e julgam que são operadores de máquinas, vão desaparecer como profissão. Não é? Se os médicos não voltam a...
Exceto a psiquiatria.
Eu falei de medicina. É verdade. É verdade. Mas se o restante da medicina não perceber que tem que ir buscar um modelo da psiquiatria, vai desaparecer. Portanto, mas isto. E a senhora deputada, eu julgo que tem toda a razão quando diz que a questão do enfraquecimento do relacionamento médico-doente. Traz algumas razões à proeminência que o debate sobre a eutanásia pode estar a ter. Eu repito, não trouxe aqui assim, tenho consciência que não trouxe aqui assim nenhum argumento elevado sobre a questão da eutanásia, trouxe coisas muito terra a terra, mas que eu julgo que podem contribuir.
Hã?
A minha militância aqui não é pela eutanásia nem contra a eutanásia. É muito mais pela qualificação da prática clínica e pela sua vinculação às necessidades das pessoas. E não a motivações equivocadas ou objetivos indiretos que não são diretamente o melhorar alguém que está em sofrimento. E depois há aqui uma outra coisa também. Também julgo que muitas vezes se considera que se consegue prolongar a vida de pessoas que estão. Duvido que isso. É claro, não estou a falar de pessoas que estão. Se consegue prolongar, consegue. consegue-se uma pessoa que está em insuficiência renal e que ia morrer de seguida, é evidente que se dializarmos não morre, e é um dos grandes progressos da medicina, porque essas pessoas vivem a fazer diálise todas as semanas várias vezes e estão vivas anos e anos. Dou-vos o exemplo de uma coisa que há coisas que a tecnologia nos tem permitido fazer. Nós, antigamente, uma pessoa tinha cancro, uma obstrução, que se chama do ovário, obstrução intestinal, oclusão intestinal inultrapassável, pele congelada. Era quase um crime, era de obstinação, quase um crime, que nunca foi condenado, de obstinação terapêutica, colocar esta pessoa sob alimentação parentérica. Não havia. Não é? Mas eu tive. Como? A alimentação parentérica é a alimentação endovenosa em vez de ser por via digestiva. Tenho um exemplo de que me lembro, de uma doente que nós cuidámos no serviço, jovem, de 20 e tal anos, que viveu 2 anos com o sistema do ovário nessas circunstâncias e sob alimentação parentérica. Há riscos, há infecções, há isso tudo. Epá, passou através delas, viveu 2 anos, foi suficiente para ver 2 anos os filhos que tinha tido pouco antes. Estou a fazer a obstinação? Não estou. Claro que eu, a posteriori, uma correu bem, outra pode correr mal. Mas é disso que é feita a prática. E é isso que eu tenho que ter em conta. Neste momento, como?
É uma ponderação.
Uma ponderação. É evidente que também era quase sacrossanto que não se faziam, não se punham nefrostomias em pessoas que estavam em insuficiência com obstrução do urtero, com obstrução urinária, e que iam por tumor, não é? Um tumor que não ia melhorar, mas que estas coisas, os tumores não crescem todos a correr. E estar com nefrostomias é muito incómodo, mas neste momento há dispositivos que permitem viver-se bem com uma coisa e outra, e as pessoas vivem com nefrostomias. Portanto, os cuidados são o quê? São paliativos? Não estou muito preocupado em classificá-los. Eu costumo dizer que dos melhores cuidados paliativos que se fazem no país são feitos no Instituto de Oncologia de Lisboa, pelo Serviço de Pneumologia, com próteses caríssimas que aliviam a falta de ar de uma pessoa durante mais de 2 semanas, porque eles têm uma grande habilidade na broncologia para, com endoscopias, chegarem a sítios inauditos dentro da árvore brônquica e, claro, e libertarem uma pneumonia que estava numa zona do pulmão que não tinha drenagem, etc, 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 ou mesmo libertarem a via aérea numa zona mais proximal. E esta pessoa vive mais algum tempo. Vai morrer daquilo daqui a 3 semanas? Vai. Mas não, não morreu asfixiada durante este tempo. Isto é o quê? Cuidados quê? Olha, são paliativos. Mas não entram na definição de cuidados paliativos. Eu, para enviar um doente para uma unidade de cuidados paliativos, ele não pode sequer ter uma infecção urinária. Ora bem, pronto, mas é isto, os robôs e tal. Mas havia uma coisa, um exemplo, às vezes faz-se o contrário. Há pouco tempo tínhamos no IPO um doente que tinha, no decurso de uma leucemia aguda, ficou com uma pneumonia muito grave e entrou em choque cético, deixou de urinar, estava a ser ventilado artificialmente e, entretanto, havia a convicção de que estava descerebrado porque tinha estado em choque, etc. E a própria família, o senhor era holandês e a mulher era americana, e queriam muito que a gente desligasse a máquina porque o ventilador, pronto, porque ele não iria, interpretavam, ele não iria querer aquilo e não sei o quê, e pronto, isso é atendível. Mas havia um problema, não se podiam fazer os testes de morte cerebral porque tinham-lhe dado uma benzodiazepina e tinha benzodiazepina a circular, enquanto tem um sedativo a circular, não é? Os níveis de benzodiazepinas no sangue não tinham baixado, enquanto houver um sedativo que está no sangue, atribui-se que a pessoa não se pode dizer, não se pode fazer, não se pode declarar a pessoa em morte cerebral, porque pode ser por ação do sedativo. Mas ele tinha sido sedado antes. Já há que tempos que não lhe dávamos nada, mas como estava em insuficiência renal, o medicamento não saía pelo rim como devia sair. Teve quase a colocar-se a questão de dializar esta pessoa, de facto sabem de morte cerebral, não é? Para se poderem criar as condições administrativas, as condições legais para declarar a morte cerebral e então desligar o ventilador. Não chegou a ser feito isso, não chegou a ser preciso fazer isso, mas é para dar uma ideia de como é que as coisas também podem acontecer, não é assim?
É complexo.
Ser humano é muito complexo.
Não, acho que não tenho, não me lembro mais.
Muito obrigada, Sr. Dava então agora a palavra ao Sr. José Manuel Paiva Jara. Sr. Doutor.
Portanto, eu iria tentar responder a algumas questões colocadas pelos senhores deputados. Começaria pela doutora Maria Antónia Almeida Santos. Por acaso, vim aqui à Assembleia da República trazer uma petição com dois familiares de doentes esquizofrénicos que entreguei em mão ao seu pai, 1998. Era uma petição sobre, digamos, a discriminação dos doentes psiquiátricos em relação à comparticipação dos medicamentos. Na altura, estava no escalão mínimo, mesmo os antipsicóticos. E essa petição foi subscrita por 20 mil pessoas e, realmente, do resultado disso e pela intervenção da própria Assembleia da República, foi depois aprovada a subida do escalão, exatamente, com a intervenção também do grupo parlamentar do Partido Comunista na altura, e realmente conseguiu-se que subisse de escalão. Portanto, ora bem, isto não tem diretamente a ver, mas tem até certo ponto, porque no fundo a nossa intervenção social é no sentido de assegurar direitos, não é? Alguns direitos são mais importantes que outros. E portanto, aqui a questão que se coloca é digamos, de raiz esta. Por mais que voltas que a gente dê em termos de poder de argumentação, o poder de argumentação na Grécia Clássica chamava-se a capacidade sofística. Porque, no fundo, por vezes, nós conseguimos sugestionar-nos por uma ideia e aderir a ela de tal maneira que nos convençamos da veracidade dela. Está a ver? Isso pode também traduzir-se num grande poder de persuasão do outro. E realmente, hoje, no mundo que temos, a capacidade de comunicação é muito ampla e realmente os debates que se foram fazendo, eu testemunhei um. No debate que houve aqui, de discussão sobre a eutanásia, constatei que de debate teve muito pouco. Porquê? Porque houve palestrantes e depois houve moderadores de mesa que faziam perguntas aos palestrantes. E a Assembleia intervia no fim com muito pouco tempo. Portanto, não houve propriamente um democratismo necessário e, portanto, foi mais uma espécie de possibilidade de fazer palestras sobre temas do que propriamente uma discussão. Pelo menos foi o que eu testemunhei, porque eu não fui à Covilhã, não fui... E realmente eu tentei, eu tenho um treino de intervenção e tive dificuldade de intervir. Tinha três perguntas para fazer, só me deixaram fazer duas por grande concessão, porque só me queriam deixar fazer uma, porque não havia tempo. Mas eu consegui fazer duas. Logo, bem, portanto, isto em relação à questão dos debates e do esclarecimento que está muito por fazer. Mas realmente, a gente pega nos jornais, eu próprio escrevi cartas para o Público, escrevi um artigo que se chama Eutanásia entre a Medicina e o Direito. Não foi fácil publicá-lo. Arranjei uma jornalista do Porto que me disse, talvez eu consiga editá-lo. E saiu. Portanto, bem. Agora, falando propriamente das questões que a senhora deputada levantou. Portanto, acho que a questão da despenalização da eutanásia no nosso país não é apenas despenalização da eutanásia, é institucionalização da eutanásia. Portanto, é institucionalização do serviço de eutanásia, ou de uma prestação de serviço de eutanásia. Por exemplo, despenalização da eutanásia é o que se verifica na Suíça, porque o Código Penal permite eutanásia. Não há institucionalização de nenhum serviço de eutanásia. Aqui há uma institucionalização legal do serviço de eutanásia. Portanto, é diferente da simples despenalização da eutanásia. Outra questão que eu queria colocar, esta, digamos, como argumentação do fundo da questão, no fundo a eutanásia é uma morte executada por autocondenação à morte do próprio doente. Porque o doente considera-se indigno de viver. Como ele não se pode suicidar, tem de ser prestado um serviço. Como esse serviço é prestado pelo Estado, esse serviço tem de, digamos, reunir condições de legitimidade para não haver erros. Qual seria o erro? Haver uma eutanásia que não se justificasse segundo a lei. Mas isto é um bocado tautológico, porque a lei condiciona a eutanásia em função dos preceitos da própria lei. Portanto, o que é o processo de eutanásia? Não é um processo de assistência médica. É um processo médico-legal. Porquê? Porque não é um processo clínico. É um processo médico-legal. É um processo de avaliação. Se
aquilo que o doente se queixa coincide com a lei instituída para permitir que se execute a eutanásia sem haver um erro na prática da eutanásia. Daí também a cautela com que se vai deslocar todo o processo para uma verificação da legitimidade do ato. Isto é, se o sofrimento é insuportável, que é um aspecto subjetivo, como é que se pode avaliar? Eu, aliás, quando há bocado me colocou a questão do que é que dizia o professor Barahona, faço agora um interregno para dizer o seguinte. Ele diz assim, e eu, aliás, vou deixar estas folhas que fotocopiei para vós. A dor exteriorizada pelo enfermo não é mais do que uma sensação subjetiva de estados extremamente variáveis. A sua intensidade, de modo nenhum, pode ser um critério para avaliar o grau das lesões. Todos sabemos que muitas afecções altamente dolorosas não são das mais graves e quando não varia não só a sua repercussão exterior em relação com a força de vontade do doente, como os graus de sensações nos diferentes indivíduos, dependentes como são do seu estado de espírito, constituição e raça. A dor depende de muitos fatores subjetivos. Há muitas vezes a dor, por exemplo, na área da psiquiatria, nós sabemos que há pessoas que dramatizam a dor, que são dramáticas, exteriorizam muito, chamamos histriónicas, e realmente são. E muitas vezes a pessoa cala a dor, não se queixa da dor. Portanto, isto é extremamente complexo. E ele acrescenta o seguinte, lamentai os homens à sua chegada e não à sua partida deste mundo. Pois, de um modo geral, a dor não está à cabeceira do moribundo, correspondendo ela à capacidade de reação que então declina a passos largos. Alguns que, tendo estado agonizantes e conservado a consciência, depois melhoraram, contam que nada sofriam então. Não podem descrever as suas sensações, a modo que numa quietude divina, em que desenham vagas reminiscências dos momentos mais doces da sua vida. Isto é, a dor não é um parâmetro rigoroso para avaliar a circunstância da situação. A questão da autonomia, da liberdade, também está questionada, porque o estado de consciência do indivíduo é interferido por todo o envolvimento, desde apoio ou não apoio familiar, tipo de cuidados que a pessoa tem, pode-se chamar paliativos, cuidados médicos, assistenciais, de enfermagem, não é? Apoio familiar, etc. Portanto, toda essa cultura está conjugada na questão. E, portanto, este eu depois vou deixar. E agora passo para uma questão que colocou, a questão dos países da sedação profunda. Essa é uma questão que eu acho extremamente interessante. Ora bem, desde logo se coloca que o nosso país, digamos, que é avançado em alguns domínios, neste domínio assistencial, pelo menos em termos de apoio da fase terminal da vida, não é um país em que as coisas estejam a correr bem, não é? Há muito mais coisas a fazer. Mas, como é que outros países resolveram o problema da etapa terminal da vida? Se excetuarmos a Bélgica, a Holanda, o Luxemburgo, não é? Na Europa, a Colômbia, que a gente não sabe em que condições é que aquilo funciona, que foi feito um bocadinho à pressa, a lei. Temos alguns Estados dos Estados Unidos que apenas praticam o suicídio assistido. Posso continuar? Bem, portanto, em relação à questão que se coloca aí, o que se pode dizer é o seguinte, por exemplo, a gente tem uma França, que é um país que discute isso arduamente, tem a lei Leonetti com acrescentos, não há eutanásia. Na Inglaterra eu tenho aqui um texto, também vos vou deixar, que é este, Physician Assisted Suicide, Some Reasons for Rejecting Lord Falconer's Bill. A Câmara dos Lordes de Inglaterra discutiu arduamente, pá, eu tenho uma pilha de fotocópias que fiz, tirei da internet assim, sobre questões colocadas a nível da Câmara dos Lordes, acabaram por rejeitar o suicídio assistido. Não é eutanásia, o suicídio assistido. E porquê? Por causa precisamente da complexidade deste processo. E isto, o que é espantoso, eu tenho aqui a lei, depois eu deixo-vos. O que é espantoso é que, de facto, a maior parte dos países, apesar de grandes discussões, não optaram pela eutanásia. Não é? não consideraram que era a solução para o termo da vida. E porquê é que não consideraram? Precisamente pela complexidade que tem, pela interação com outros fatores, com os costumes, com as tradições, com a irrelevância de algumas condutas no fim da vida, etc. Mas a questão da sedação profunda, foi a questão que colocou, não pode ser considerada como uma eutanásia, e por uma razão muito simples. A intenção da sedação profunda não é matar o doente. Não. A intenção é fundamental. Na avaliação de qualquer ato, a intenção é fundamental. Portanto, não é a intenção. A intenção é minorar o sofrimento. Podemos considerar que o desfecho fatal ou o abreviar do tempo de vida da pessoa é um efeito secundário previsível e que se dá a conhecer à própria pessoa. Isso, portanto, é, podemos enquadrar a sedação profunda como uma técnica de minorar o sofrimento. Enquadra-se dentro da medicina. A eutanásia não se enquadra. Mas, portanto, essa sedação profunda tem em conta a gravidade do sofrimento da pessoa, a vontade e a aceitação da pessoa, e, portanto, é uma técnica, digamos, que é praticada, que está legislada em alguns países, por exemplo, na Inglaterra está. Eles resolvem problemas de grande dificuldade com a sedação profunda e na França também. Não optaram pela brilhante solução da Holanda. Porque é que a gente tem de imitar a Holanda ou a Bélgica ou queremos ser mais papistas que o Papa? Não é? Sem ofensa para vocês. Portanto, mas pronto. Porquê? Que necessidade é que nós temos de ir atrás daquilo que parece ser? Houve até neste debate que houve na Fundação Champalimau, houve o Leonídio, o jornalista do Diário Notícias, chamado Leonídio, não sei agora, Leonídio Ferreira, acho eu, que estava a moderar a mesa, à estado diz assim, os países da vanguarda, qual vanguarda? Portanto, quando eu há pouco falava dos antecedentes, não era no sentido de dizer que o problema não é atual. Claro que o problema é atual, mas está a ser empolado, sobrevalorizado, porque hoje há muito mais meios de tratar o sofrimento na fase terminal da vida do que havia em 1930 ou em 1940. Portanto, a necessidade que decorre das justificações para a eutanásia hoje é muito menor. Está a ver? Portanto, acaba por ser uma questão ideológica, que tem mais a ver com este mirífico direito à morte criado artificialmente em termos jurídicos. Claro, claro, mas pronto. Está bem, mas lá está. Mas ouça, eu não sou um indivíduo intolerante. Está a ver? Eu tolero os delírios dos meus doentes. E até interajo com eles. Pá, consigo conversar com a maior parte dos doentes, tolerando as coisas mais estranhas e às vezes até embrenhando-me nessas coisas. Que são as fantasias da espécie humana. Os doentes mentais não são diferentes de nós, tanto como se pensa. E as pessoas que estão em fase terminal também não são tão diferentes de nós. Somos nós, em qualquer momento, num futuro momento seremos nós. Portanto, temos de olhar para isso de uma maneira... Pronto. Agora, o que é que está aqui introduzido na eutanásia? Um grande artificialismo da morte. Portanto, aquelas pessoas que até reprimiam a medicina, que a medicina é exagerada, que utiliza muitas técnicas, etc. Algumas que não tinham nada a ver com a medicina, eu concordo contigo, pá, em relação a esses artificialismos desusados e às vezes comerciais. A verdade é que em relação à questão da eutanásia, o artificialismo máximo é o processo médico-legal que culmina na morte artificial do doente. Porque é extremamente artificial. E digo mais, agora vou contra-argumentar, é uma morte muito mais dolorosa. Porquê? Porque é uma eutanásia em que há uma superconsciência da própria morte, em que o indivíduo é sujeito a uma avaliação de se está habilitado ou não para morrer pela eutanásia. Ora, isso não pode ser, senão para uma pessoa muito distante do real, uma forma de sofrimento, porque ele está condenado a poder não ser condenado. Não é? Porque pode acontecer que não seja avaliado. Exatamente. Ora, é um processo extremamente castigador, digamos punitivo, como são os processos jurídicos, porque isto é um processo jurídico. Portanto, eu não considero que a eutanásia seja um ato médico. E porquê é que não é um ato médico? Não está enquadrado dentro das cláusulas da medicina, das associações médicas. Não está dentro da deontologia médica da Ordem dos Médicos. Porquê é que se chama de chamar um ato médico? Houve um jurista que se chama, acho que é, José Faria Costa. Exatamente. Que fez um texto que eu li aturadamente, pá. Comprei o livro dele pela UC, mandei vir, li aturadamente. Eu não sou jurista, mas como sou leitor, li aturadamente. O texto chama-se Do Ato Médico. E esse texto é a tentativa vã, sofística, de demonstrar que no ato médico se enquadra a eutanásia. E ele não consegue, pá. Procura o Heidegger e outros tantos, pá. E dá voltas e usa palavras rebuscadas, gongóricas, hostis, hospitalis e outras coisas assim. Pronto. Mas ele chega... Sim, sim, mas ouça, mas não consegue demonstrar, não consegue enclausurar a eutanásia no ato médico. Portanto, isto em relação a esta questão. Agora, a questão da sedação profunda eu enquadro dentro do ato médico. Portanto, isto era a resposta que eu tinha, enfim, eu estendo-me um bocadinho... Agora, em relação ao Sr. Deputado José Soeiro, infelizmente ele não está aí presente, ele falou da arrogância, como se a arrogância fosse, digamos, um atributo das pessoas que estão contra a eutanásia. Pela minha parte, eu vou-lhes dizer o seguinte, e tenho, lamento que ele não esteja. Eu fiz um texto para a Revista da Ordem, foi publicado em 2016. Nesse texto, digamos, elaborei os argumentos, fundamentos para não concordar com a eutanásia. Dois meses depois, recebo uma resposta no Boletim da Ordem dos Médicos de uma arrogância incomensurável. De quem? Do João Semedo. Do ex-deputado João Semedo. Eu fiquei azul. Porque eu não tinha nenhuma animosidade contra ele. E realmente li, se vocês quiserem, eu faculdo-vos isso. Desde o pé para o chinelo, que foge o pé para o chinelo e mais isto, que eu de facto não uso chinelos, pá, não é? E outras coisas do género. Mas eu depois fiz-lhe uma resposta moderada. Fiz. Apelando à democracia e à discussão aberta, etc. Porque nessa altura parece que não havia essa preocupação. Portanto, isto em relação à questão do deputado José Soeiro, que falou da palavra arrogância e por isso eu falo disto. Agora, quanto à questão do ato médico, a deputada Vânia Silva colocou esse problema e eu realmente já lhe respondi. Eu penso que não é um ato médico. É um processo médico-legal. É um ato jurídico. Porque o que está em questão é a habilitação da pessoa a morrer por vontade própria. O ato é um ato da pessoa e não um ato médico. Porque o ato médico não pode ser o ato da pessoa. E depois, a objeção de consciência do médico é natural. Por isso, eu por acaso já li o projeto do Bloco de Esquerda. É natural que eles ponham, numa das cláusulas, que não se considera disciplinarmente punido a pessoa que pratica isso, mesmo estando em vigor o Código Deontológico. O Código Deontológico da Medicina não pode estar sujeito a uma interpretação abusiva feita no país A ou B, porque reparem, a verdade é que a maior parte dos países do mundo não tem eutanásia. Nem os países muito desenvolvidos. Pá. E nem se pode presumir que vão passar a ter. Não é? E há países em que a prática é muito mais reduzida que noutros. Por exemplo, a Bélgica pratica a eutanásia com uma certa amplitude, mas mesmo assim, menos que a Holanda. E na Bélgica são os flamengos. Eu não sei porque é que aqueles flamengos, por acaso isto agora é um bocado atrevido falar. Não é? Mas eu vou-lhe dizer o seguinte. A Holanda é um país muito pequeno. Pá. E muito populoso. Eles aumentaram, de facto, o território com os diques e conquistaram o mar. Mas porquê? Mas, portanto, essa população excessiva racionalizam a morte, facilitam a morte por intenção da própria pessoa, porque tem excesso populacional? Está a ver? Ou porque tem uma consciência demasiado ativa e propositada em relação ao excesso populacional ou a uma duração inconveniente da vida para um país pequeno com um território muito populoso com um território pequeno? Portanto, finalmente vou dar resposta aqui ao Sr. Deputado António Filipe em relação à questão que ele que pôs, que eu acho que concordo inteiramente, que é se existe alguma necessidade desta legislação. Eu acho que não, como aliás, aí concordo inteiramente. Esta legislação não me parece necessária, é dispensável. E penso que, por exemplo, o PS não quis ficar atrás do Bloco de Esquerda. Portanto, andou atrás. Mas precisamente não ficar atrás, ficou atrás. Não é? Porque ficou a seguir. Mas realmente, estas questões fraturantes, por vezes, são extremamente pertinentes. Outras vezes não são. Porque, de facto, temos de discriminar aqui esta questão da morte num país como o nosso. Pá. Nós devemos, aliás, aqui cito o Spinoza, tenho aqui uma frase do Spinoza, que eu muito prezo, que dizia o seguinte. O homem livre, que no menos pensa, é na morte. E a sua sabedoria é uma meditação não da morte, mas da vida. Realmente, porque é que a gente está a andar a transformar esta questão? Por isso sou contra qualquer referendo deste domínio. Sempre. Totalmente. Não se pode explicar claramente isto. Isto é muito complicado. Não é? A gente vê, mesmo o discurso de um médico oncologista, de um psiquiatra, de um cirurgião, são diferentes. Têm nuances. A cultura geral das pessoas, neste domínio, é insuficiente. É opinativa, não é sabedoria. É muito mais opinião, é o diz-se, o penso que, o talvez, não é? Depois as pessoas, por exemplo, que têm um fundo religioso, guiam-se por um princípio, mas pelo menos esse princípio é consistente. Eu vi, por exemplo, na argumentação da lei da Colômbia, dizer, um jurista dizer que a vida não é sagrada. Que a vida não é sagrada. Portanto, vamos desacralizar a vida. O que é que isso significa? Pode ser muito mau. Pode traduzir-se na pena de morte, por exemplo, que alguns países continuam a aplicar, incluindo um país como os Estados Unidos, que dá lições de direitos humanos à humanidade e pratica a pena de morte. Há corredores da morte lá. mas não se fala muito nisso. Põe-se isso entre parênteses. Portanto, a questão da sacralização da vida pode ser interpretada religiosamente, filosoficamente, como a gente quiser. Está a ver? E pronto, era isto que eu queria dizer.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Dava agora... Desligar é isso, faz favor. Dava agora finalmente a palavra ao Sr. Ramon de La Féria, quem pedia também que fosse um bocadinho contido, porque já estamos a ultrapassar também a nossa hora. Obrigada, Sr. Professor.
Ora bem, não há problema, pode chamar. Só que não sou. Formalmente. Ora bem, nas folhas que eu trouxe vem a capa disto. A capa disto é do Conselho da Europa, de um guia sobre o processo de decisão relativo a tratamentos médicos em situações de fim de vida. E, portanto, só fotocopiei a página, que não vem a cores, porque seria mais caro, mas que tem nas suas conclusões, e por isso é que eu chamo isto à colação, nas conclusões, que é na última página, 30ª página, diz, capítulo 4º, termina assim, o processo de decisão deve ser objeto de, e vou só ler os títulos, de informação, de formação dos profissionais e de estudos específicos, considerando a complexidade e singularidade das situações encontradas. Portanto, isto foram 3 anos de trabalho do Conselho da Europa. Vou por secções. No trabalho que eu fiz... Citei o professor Fernando Catroga. O professor Fernando Catroga, historiador, foi meu professor também no mestrado, uma pessoa a quem, enfim, eu devo muito, muito conhecimento que eu desconhecia por completo, e que disse às tantas o seguinte, a causa da morte, deixa-me lá que é para eu ler, ipsis verbis o que lá estava. Peço desculpa. Onde é que está o Fernando Catroga? Está aqui. Afirmou, e agora é ipsis verbis, morre-se sempre de e esquece-se de que, afinal, a causa das causas da morte é um incessante morrer da vida. Portanto, o português, e não só, tem... Morreu de quê? Foi atropelado? Teve um infarto de miocárdio? Foi maltratado pela família? Pronto, esse tipo de coisas. Portanto, há que perceber também o contexto, isto, aquilo que está na base desta interrogação, morreu de quê, está também, se calhar, não muito longe de porque é que o meu pai vai morrer, porque é que o meu marido vai morrer, porque é que o meu filho, não, porque é que não lhe faz a mais não sei o quê que eu li na internet. Então, e qual é a base científica? E depois caímos naquilo que o Dr. João disse, que é, fez-se um procedimento no âmbito da pneumologia e a pessoa sobreviveu mais 2 semanas ou 3. Tudo bem, ainda bem para a pessoa, porque pode ter dado a oportunidade dessa pessoa, número um, ter falado com os seus familiares, que é uma coisa que não se faz agora. Antigamente as pessoas morriam em casa, junto aos seus familiares, e podiam dar as últimas opiniões sobre o destino até dos seus haveres, sobre orientações em relação à família. Digamos que era um testamento verbal e não no notário. Agora não, morre numa cama hospitalar. Morre numa cama hospitalar e, como outros já disseram, como por exemplo Tolstói, que foi citado pela professora Lucília Nunes, Tolstói escreveu, outra vez ipsis verbis, morre-se só e no meio de mentiras. Portanto, estamos aqui no... atualmente, antigamente, a morte era uma morte solidária. E atualmente passou a ser uma morte solitária. Só se alterou uma letra. Dária para Tária. Porquê? Porque morre numa... Nós que temos... todos 40 anos de hospital ou mais, vemos que os doentes, e desculpem a brutalidade da palavra que eu vou usar, são despachadas para os hospitais.
altura do Natal? À altura da Páscoa? À altura das férias? Ou quando a situação é incomportável, e essas são mais atendíveis, porque, enfim, a pessoa está em grande sofrimento, com náuseas, com vómitos, com, enfim, com até alguma inquietação e perturba a vida da família. Ou então, por simplesmente, está sozinho, foi encontrado, não está bom, mete-se no hospital e eles que resolvam o assunto. Bom, depois, falou-se também aqui na senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos. Eu subscrevo imenso as suas coisas, as suas opiniões. A ponderação de valores é óbvia, não é? Tem que... Não é, nos valores entram as questões culturais. Eu não posso comparar um português a um japonês. O doutor Jara dizia há pouco, há uns que têm atitudes histriónicas, porque têm alguma, enfim, fragilidade mental, pronto, ou fragilidade psicológica, mas isso eu vou dizer disparado, porque sou cirurgião, ele é que é o psiquiatra, mas... E há outros que não, estão muito pior, mas não se queixam. É uma questão cultural. E mesmo dentro de Portugal temos pessoas que são diferentes. E não é só por ser açoriano, ou alentejano, ou portista, ou do Norte, ou da Madeira. Mas não é por isso, as pessoas são diferentes. Mas, de facto, se quisermos apanhar grandes blocos, vemos que um asiático não tem nada a ver com um europeu. Os próprios ditos americanos têm um misto, porque são os que já lá estavam e os outros que os invadiram há 300 anos. E, portanto, e cada um levou a sua cultura. Uns eram irlandeses, outros eram ingleses, outros eram coisa nenhuma. E, por aí fala, entretanto, vieram os mexicanos e vieram os não sei o que mais. Por isso é que há 30 ou 40 milhões de primeiros falantes de espanhol. Eu não digo espanhol porque não gosto muito do termo, prefiro dizer castelhano. De falantes de castelhano norte-americano vieram dos países como a Colômbia ou como o México, que está ali ao lado, enfim, enquanto o senhor que lá está não acabar o muro. Bom, depois a sedação paliativa duplo efeito, eu acho que o doutor Jara já explicou, subscrevo completamente, mas só gostaria de citar aquilo que o professor Diego Grácia disse na entrevista à revista da Faculdade de Teologia do Porto. Eu repito, Faculdade de Teologia do Porto. E diz assim na página 17: a chamada sedação paliativa é o recurso final quando fracassam os outros procedimentos de controlar os sintomas do paciente, em especial a dor. Consiste em diminuir a consistência do paciente, com o qual evitamos que sofra. E, portanto, se na sequência da administração dessa sedação, se há um efeito secundário e a pessoa morre, não era esse o objetivo. Enquanto não morreu, deixou de sofrer. Porque o sofrimento era de tal forma intenso que as armas que hoje temos, mas que se calhar daqui a 5 anos ou 10 já teremos outras, não serão só essas, não eram suficientes para. E ao menos deixou de ter o sofrimento. Depois, a robótica substitui os médicos. Não sei se substitui os médicos, mas substitui algumas coisas.
Não substitui os médicos.
Não deve.
Não deve. Pode fazer as coisas sem substituir os médicos.
Isso mesmo. Mas posso dizer que a robótica está tão avançada, só para dar aqui puxar um bocadinho.
O robótico não é médico.
Isso mesmo. Só para, então, e estamos todos de acordo. Todos. Nós os três.
Não, o resto nem todo o ato dos médicos é médico.
Pronto, isso é outra secção. Mas na minha área de especialidade, a cirurgia geral, atualmente a robótica, tenho. Há colegas meus que estão aqui em Lisboa, com o Da Vinci, e estão a operar um doente que está não sei onde.
Na Austrália, por exemplo.
Pois. E porquê? Certo. O que é preciso? Formação. É preciso que quem lá está escolha o doente e o posicione adequadamente. E monta a logística adequada. Quem está cá, que saiba o que é que se passa com o doente e se tem indicação para tal.
Pois é.
E, portanto, ele está aqui, tem uma maquineta à frente, tem coisa, uns manipuladores, eu estou aqui e o outro está no Taiwan. Ou em Moscou.
Mas é o mesmo que este que está a mexer no
robô,
é o mesmo
que o robô
da equipa
Taiwan.
É pela internet.
É como se estivesse a jogar jogos.
É como se estivesse a jogar jogos. Portanto, se for, se conversarem com alguém que esteja na Fundação Chapalimou, que esteja no hospital, não, ou que esteja, não, então penso que não devia dizer ou no Hospital da Luz, ou noutro hospital qualquer de França ou de Inglaterra ou da Alemanha, o robô da Vinci está generalizado. Portanto, em Portugal já há cirurgiões portugueses que dominam perfeitamente isso. E, portanto, a robótica pode chegar aqui. Depois, a eutanásia viola o julgamento de Hipócrates. Esse, quer dizer, vamos lá ver se a gente se entende, não é? A última revisão do juramento de Hipócrates, da declaração de Genebra da Associação Médica Mundial, foi em outubro passado. E que diz que prometo solenemente consagrar a minha vida ao serviço da humanidade. E a saúde e o bem-estar do doente são as minhas primeiras preocupações. E respeitarei a autonomia e a dignidade. E guardarei o máximo respeito. E não permitirei que coisas sobre doença, deficiência, crença religiosa, etc., ou orientação sexual, respeitarei os segredos e exercerei a minha profissão com consciência e dignidade. Fomentarei a honra e as novas tradições da profissão. Guardarei respeito e gratidão aos meus mestres. Coisa que não existe tanto agora como já existiu.
Em relação à questão da eutanásia.
Partilharei os meus conhecimentos médicos, etc. Não fala aqui no doente. Fala aqui no doente. Autonomia. Nós passámos, eu que sou a sexta geração de médicos na minha família, por via direta do paternal, habituei-me a ver atitudes paternalistas no meu avô e no meu pai, mas que era o habitual. Atualmente é tudo partilhado e eu acho muito bem. O problema é quando nós, por exemplo, no hospital onde eu sempre trabalhei, 39 anos, Hospital de Cascais, quando veio esta parceria público-privada, enfim, pronto, cuja atuação não tem sido benéfica para a população, nem para os profissionais, esta é a minha opinião pessoal, mas, de facto, quando nós tivemos que fazer uma acreditação internacional. E, portanto, esta pessoa que vos está a falar foi convidado pelo atual Ministro da Saúde. Tens que ir falar com o doutor, com o professor Adalberto Campos Fernandes. Nessa altura ainda não era professor, ainda era só doutor. E disse, mas porquê? Não sei, quer falar contigo. E então escolheu 3 auditores e eu fiquei o auditor das atividades cirúrgicas. Portanto, das várias especialidades, urologia, cirurgia geral, por aí fora e tal. Depois havia um para a mulher e da criança e havia outro colega para... Portanto, éramos 3. Portanto, eu estou muito dentro de culturas que são completamente diferentes. A JCI delegou em 3 mulheres com 2 profissões, 2 enfermeiras e uma médico-oncologista. A médico-oncologista estava a trabalhar na América, mas é brasileira. As outras 2 enfermeiras, uma era originária do Canadá, mas estava nos Estados Unidos, e a outra era norte-americana. Uma mais dedicada à parte ambulatória e outra mais dedicada à parte hospitalar. A cultura deles não tem nada a ver com a nossa. E, por exemplo, há uma enfermeira que me pergunta o seguinte. Havia análise de processos, os processos eram retirados de uma forma aleatória e às tantas eu argumentei, fui chamado para enfim, dar a minha opinião em relação a um processo, como é que estava elaborado. E a senhora às tantas, a senhora enfermeira, disse-me, então, quer dizer, o doutor acha que aqui não há uma avaliação pré-operatória do anestesista, mas não há do cirurgião no ato próprio, imediatamente antes de entrar para a sala de operações. E, portanto, o Sr. não acha que deveria também fazer uma avaliação ao escutar o doente, de tensão arterial, etc. Tal, tal. E eu disse, olha, eu sou enfermeira, essas coisas estão padronizadas e partem de um trabalho multidisciplinar de equipa. Portanto, já fez a consulta pré-operatória, já fez a consulta de cirurgia, consulta com o anestesista, já fez os exames complementares que foram avaliados por mim e fundamentalmente pelo anestesista, mais a medicação toda que o doente faz. E, portanto, já foram estabelecidos programas para aquela cirurgia. No próprio dia em que entra, a única coisa que se pergunta é se o doente está bem, faz-se uma avaliação mais sumária, que é feita pelo anestesista e, primeiro, pela senhora enfermeira do bloco operatório. E acha suficiente? Eu disse, acho. E depois faz uma pergunta que só um anglo-saxónico é que faria. Então, e se fosse a sua mulher, confiava nisso? E eu disse, com certeza. Então, estou esclarecida. E fez assim um ar de desprezo. Bom, portanto, as culturas são muito diferentes. São muito diferentes. Conheço uma colega que foi minha interna e que foi para a otorrinolaringologista e foi para a Irlanda com o marido e entretanto, não se deu bem. Porque havia um enfermeiro que só tinha formação para dar para ser enfermeiro anestesista. E depois o outro enfermeiro é que tinha autorização para coadjuvar a intubação traqueal. E o outro enfermeiro é assim, tipo módulos. Eu fiz este, eu tenho 50 módulos, eu já fiz 30, os outros 20 não mexo nisso. Porque senão cai-me em cima o direito, não me levem a mal, mas pronto, cai-me em cima as regras do hospital. E ela disse, assim não dá. Eu tenho muitas saudades dos enfermeiros portugueses. Porque além de terem uma formação geral e depois se poderem dedicar a isto ou aquilo ou pelo outro, é mais, digamos, mais especializado, noutro patamar, além disso, são criativos e para situações incríveis, designadamente situações de emergência ou de urgência, tanto os enfermeiros como os médicos, como todos os outros profissionais, nós todos temos essa experiência, seguramente, nós resolvemos a situação, para não dizer aquele termo mais vernáculo que passa por aí. Bom, o Sr. Deputado José Soeiro, debate sereno, com certeza. Avaliação de situações concretas de sofrimento, com certeza. Expurgadas de extremismo, ainda bem, porque o doente está em primeiro lugar. Não podemos fazer coisas extremistas, portanto, até aqui, estou de acordo. Agora, ele falou numa situação muito importante, o prognóstico. É que eu aqui, na minha escrita, para não lhe dizer atenciosamente no meu trabalho, mas na minha escrita, na página 6, eu faço um subcapítulo. Erros de diagnóstico, erros de prognóstico. E depois digo assim, atualmente a biotecnologia cada vez mais avançada que podemos usufruir para efetuar um diagnóstico correto, nunca poderemos afirmar, contudo, que não venha a existir, no médio ou no longo prazo, uma tal evolução científica que nos leva a ter que corrigir esse diagnóstico e, consequentemente, o correspondente prognóstico. Portanto, aquilo que se faz hoje não se fazia há 10 ou 15 anos. Basta olhar, por exemplo, no caso das hepatites tão mediatizadas, e que se atualmente as pessoas fizeram aquela vacina e pronto, e ficaram com o assunto resolvido. Há imensas situações que, na minha área, tenho na minha memória, em 85, 86, 87, por aí, estava em Barcelona, num congresso, e era o maior congresso de cirurgia geral da Europa, na altura coordenado pelo professor Puxo Lacalha, que já faleceu. E eu estava lá a fazer, tinha uma bolsa de estudo e estava lá a fazer um período de 3 meses. E às tantas o moderador da mesa diz assim, qual de nós estávamos 700 pessoas na sala. E vejam só, mesmo para uma pessoa que não seja profissional de saúde, percebe hoje, como hoje seria ridículo fazer esta pergunta. Quem é que opera para indicação para retirar a vesícula biliar, porque tem pedras, ou pensa que tem pedras, com base numa ecografia e não nos procedimentos antigos. E a sala ficou dividida. Hoje, nem pensar. Quais outros antigos? É ecografia, ponto. não se vai pedir um ataque para uma vesícula, porque é mais sensível, é a ecografia para ver as pedrinhas. Não é para o ataque ser mais não sei o quê. Pronto, o ataque tem outras indicações, mas para a vesícula especificamente tem muito maior sensibilidade. Portanto, passar de 85 para 2015 ou 2017 é uma mudança.
E um doente precisa de ser, por exemplo, em eutanásia, precisa de fazer exames complementares ou não?
Precisa ser avaliado pelo psiquiatra, isso é que precisa. Bom, portanto, depois o deputado José Soares disse estado clínico de sofrimento. Eu estava no prognóstico, estado clínico de sofrimento, evidentemente. Os convicções e respeito pela dignidade, também, com certeza. O deputado António Filipe fez uma pergunta, alguma questão que justifique a iniciativa legislativa? Com certeza, o aumento das unidades de cuidados paliativos, defini-los adequadamente, não com regras como aquelas que foram ali verbalizadas pelo Dr. João Oliveira, que são limitativas de verdadeiros cuidados, e que aquilo que for criado não seja depois, na prática, entendido como isto é pós-paliativo, não tem nada a ver com isto. Como quem está a despachar o doente. Despachar entre aspas, evidentemente. Portanto, este assunto não me diz respeito, é pós-paliativo. Tires que resolvam o problema do doente. Portanto, essa, sim, é uma iniciativa legislativa que eu acho que era fundamental para impedir os enviesamentos e para não, enfim, não falar de outras coisas da área comercial que possam, digamos, há sempre aproveitamentos destas coisas, que às vezes surgem. Porque às vezes as intenções são muito boas, mas depois não dá. Não sei se têm presente como é que foi criado um país africano chamado Libéria. O país africano chamado Libéria foi criado no século XIX, quando os chamados afro-americanos, mas que já eram escravos livres, já tinham nascido nos Estados Unidos da América do Norte, já eram livres. E então, o que é que uma organização que se constituiu, desculpem-me este dado histórico, mas como o outro professor de História não gostava de mim, o Luís Camões, eu comecei a comprar livros de História. E, portanto, disseram assim, bom, então vamos devolver esta gente à África. E arranjaram lá um sítio para meter lá as pessoas, esquecendo-se de várias coisas. Primeira coisa, as pessoas que iam ser devolvidas não tinham que ser devolvidas porque já tinham nascido nos Estados Unidos da América do Norte. Número um. Número dois, não tinham nada, por isso não tinham nada a ver. E mesmo alguns que eventualmente tivessem a ver com a África, não eram necessariamente com aquele sítio para onde eles iam. E depois, ainda por cima, faziam parte dessa sociedade comerciantes de escravos. E porquê é que eles estavam interessados nisso? Porque os escravos livres, nos Estados Unidos da América do Norte, faziam propaganda em relação à liberdade, junto dos outros que ainda não estavam livres, que ainda eram escravos puros e duros, e assim tirávamos os livros para ali e deixavam de fazer propaganda e contaminar, entre aspas, os outros que também queriam ser livres, mas não os deixavam. E assim se constituiu a Libéria, que tem como palavra, como nome da sua capital, Monrovia, em homenagem a um presidente norte-americano, Monroe. E que tem uma Constituição que foi decalcada da Constituição dos Estados Unidos. Isto em 1847 tornou-se a primeira República Africana Subsaariana, a Libéria. Portanto, as intenções daquelas pessoas que queriam devolver para que eles não se sentissem constrangidos, eles não estavam constrangidos. Já tinham nascido ali, já estavam naquela cultura. Doutor, em relação à preocupação com a obstinação terapêutica, evidentemente. O senhor deputado, peço desculpa. Eutanásia é um ato médico? Já estamos todos de acordo aqui, os três.
É um ato médico?
Não. Quanto à pergunta. Quanto à pergunta de eutanásia, já estamos todos de acordo. O próprio Bloco de Esquerda aceita isso quando põe na entrevista que tive acesso, num jornal diário, que poderá ser feita por médicos, enfermeiros e psicólogos. Pronto, portanto,
sim, mas isso é o termo.
Pois, o termo. É o termo. É o termo. E quais as circunstâncias excepcionais? As circunstâncias excepcionais, eu proponho-lhes depois, quando tiverem tempo e paciência, ler esta entrevista do professor Diego Gracia, porque ele próprio, que está contra a legislação da eutanásia, não fecha portas. Porque nós que nos dedicamos ao estudo destes assuntos, os cidadãos em geral, os que assim o entendem, alguns que só querem ir para a praia, mas nós os que nos dedicamos e nos preocupamos, ainda por cima como profissionais de saúde, temos quase essa obrigação, nós temos uma ideia do que é o prático. Como disse o Dr. João Oliveira, que, enfim, depois de ter estado presente no tratamento de cerca de 5 mil profissionais em números redondos, 5 mil doentes oncológicos, é evidente que a experiência acumulada que este senhor tem, pronto, não se pode ignorar esta experiência. Bom, e portanto, em relação a esta situação, eu não as circunstâncias excepcionais, o professor Diego Gracia diz, bom, eu não ponho de parte que se possa existir uma legislação, por exemplo, em relação à eutanásia, deve vir sempre como uma exceção, não como uma regra. A regra deve ser o dignificar tudo o que possamos, das situações em final de vida com estratégias próprias, como os cuidados paliativos ou as unidades de dor. Deveria legislar-se antes disso que a eutanásia, diz ele. O que não quer dizer, portanto, é um homem supremamente inteligente e muitíssimo culto e ponderado, que é uma coisa que as pessoas que se dedicam à ética tentam ser. Eu tento ser, não chegarei lá, nem aos calcanhares do professor Diego Gracia, mas prudência é a palavra-chave. Prudência. O qual não quer dizer que não haja razões para despenalizar o chamado suicídio assistido em certos pressupostos. Mas é necessário ir com muito cuidado, porque, como dizemos em Espanha, eu achei isto muito interessante, porque ele é castelhano mesmo, como dizemos em Espanha, e não sei se também se diz em Portugal, e depois abre aspas, não convém pôr o carro à frente dos bois. Pronto, eu não quero aborrecer mais ninguém, mas quero só, o último ponto é só este, é a relação médico-doente. Aquilo que o Dr. João Oliveira aqui disse sobre o tal doente que foi atrás deles, passa a expressão, que o quis manter como o seu médico, arranjando um alibi de que eu já não tenho idade para estar a repetir outra vez a minha história clínica, é mais outro médico ou outros médicos, porque já contei tudo assim, já estou velho e já não tenho capacidade. O que ele quis dizer foi que eu tenho confiança em si. E essa confiança constrói-se. Não se constrói em 15 minutos. E quem é que faz aquilo que está a desagradar muito aos profissionais de saúde no meu hospital, o Hospital de Cascais, é precisamente haver as consultas de 15 minutos. Tanto faz que seja uma grávida de alto risco, que seja um doente oncológico, que seja uma criança, enfim, abrem uma ligeira exceção para os doentes da área de saúde mental, porque, enfim, são abordagens mais, seguramente mais numerosas, até porque o doente não pode não querer falar.
E menos eficientes.
Pois, isso já não sei. Vocês fazem coisas maravilhosas. E portanto, com essas as coisas todas, realmente 15 minutos não há tempo para a confiança. Num dos escritos que eu já fiz, citei a professora Isabel Renaud, que também não é médica, não é da saúde, é filósofa, ligada, digamos que, pelo menos tem essa fama, a uma crença religiosa. Eu não tenho nada a ver com isso. Já uma vez um colega me disse, então tu agora também te dá para citares pessoas que estão ligadas à igreja. E eu disse, olha, a minha mãe também estava. Depois há alguma coisa a dizer da minha mãe. Pronto. Mas o teu pai era maçom. Pois, e então, tens alguma coisa a dizer do meu pai? Então vê lá se arranjas um bocadinho de tempo para tolerância e não ultrapasse os 5 minutos que o meu falecido chefe, o doutor Pestana Boa Vida, um beirão daqueles assim, e dizia assim, olha, eu trabalhei com ele 11 anos, 6 de especialidade e mais 4, e ele disse-me assim, olha, você fica a saber, você pode dizer as neiras, mas só se tem 5 minutos por dia.
Muito obrigada mais uma vez. Foi muitíssimo interessante esta nossa conversa. Gostamos muito de os ter cá. Sei que falo por todos porque ficamos aqui realmente embevecidos a ouvi-los. Muito obrigada. Se precisarmos de mais alguma coisa, não hesitaremos em contactá-los novamente. Muito obrigada pela vossa ajuda. Um bom fim de semana. Obrigada.